sabe o que isso quer dizer, que hoje é dia Tia Viajante. É. Tia! Carregado aqui bonitinho. O Spin Slash aqui. Vocês já deram pra entender, a gente tava falando de
Vocês
Zelda,
deram né? Mas pra entender, não... que delícia.
Não especificamente de qualquer Zelda, a gente tá falando de Zelda Bafo do Selvagem.
É isso.
Trouxemos aqui membros da Elite Galinácea, Marcelo, que já está batendo cartão, já é nosso. Já posso falar que ele já é do
Olha aí. Roubamos o Multipop.
Roubamos. Foda-se. Já é nosso, roubamos aqui.
Ou será que foi ao contrário?
Que delícia, pode roubar à vontade, meu amor. Olha só, Marcelinho, como tá, Marcelo, querido?
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô feliz, cara. Vou falar de Zelda, vou falar de Bafo do Selvagem, vou falar desse jogo maravilhoso, GOT merecido.
Será?
É isso.
Eu digo o seguinte, será?
Será?
e antes de mais nada, a Samuca vai se fuder?
Que isso? E olha aí, já, preventivo. Você sabe por que é preventivo? É. Calma que você vai descobrir já já. Tamo aqui também com ele, diretamente de Gotham City. Ele que já usou o dinheiro dele pra receber cópias adiantadas de um certo jogo aí que não vou dizer o nome, Bruce.
Queridos, eu estou aqui pra dizer que a Guerrilla tem o pior planejamento de lançamento de todos os tempos.
Ai, 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 Guerrilla Games. Que merda, hein?
Caralho. Porra. Deve ter um arrombado na Guerrilla que tem contato na Nintendo e quer fuder a Guerrilla. É por isso, de certo.
É isso. É o infiltrado. Isso, é o infiltrado.
Nintendo da Guerrilla. Tem uma toupeira lá dentro, né?
Toupeira. A famosíssima, né? A famosíssima.
É isso. A gente vai falar de Bafo do Selvagem nesse ritmo galinha viajante. Sim. Que a gente trouxe o puro caldo do caos hoje pra falar desse jogo. Porque o jogo ele é bem caótico nesse sentido, né?
O maior desafio desse episódio, Leon, vai ser seguir o roteiro.
Inimigos do roteiro. Antes do inimigos do roteiro, a gente vai falar um pouquinho do Catarse, depois também Bargalha Viajante. Você sabe, você conhece, você confia. Nessa muca, 12 piloquinhas lá no Catarse. Mas o que
é? Nos dê dinheiro, acabou o jabá, é isso.
Caralho, nossa, o jabá senhora. Mais escroto do mundo.
O jabá mais sincero, cara, é isso, cara. Vou falar o que aqui, né? Vai ter episódio exclusivo? Vai ter todo mês.
Vai, todo mês. Tem grupo no Telegram?
Tem pra caralho. Não, pô, tem um só no caso, né? Um tá
bom. Tem nude do Leon?
Só pedir que ele manda.
Pack do pezinho?
Se quiser a pack do pezinho da galinha, a gente manda um saquinho de pé de galinha pra casa do
pack ouvinte. Do pezinho. Nossa, ia ser muito bom isso, cara.
Podemos mandar,
pack, cara. Pack do pezinho.
Pack do pezinho da galinha. Não me tentem,
a
senhores.
A gente teve essa ideia. A gente tem real já um cadastro no OnlyFans.
É verdade. Ouvinte
aí pode entrar lá em OnlyFans/galinhaviajante. A gente tá lá.
Já garantimos
o nome. Tem perfil, tudo bonitinho lá. Não tem pack do pezinho ainda.
Mas vai estar tendo.
Então prometo que para 2 anos do podcast aí vai ter isso aí feito. Pode deixar.
Isso ia ser sensacional demais, cara. Puta vida.
Mas até lá, finalmente, Gilgamesh, agora sim, ele tentou pegar lá no Link to the Past, mas não conseguiu. Aqui ele vai conseguir a Master Sword dele antes de quebrar.
Será? Né?
Vamos lá. Será? Vai daí, Gilgamesh.
Agora, mais uma aventura da Galinha Viajante.
Ficha técnica do nosso querido Zelda Breath of the Wild, que inclusive eu acho, assim, apesar da gente falar, né, o Bafo do Selvagem, zoando, eu acho um subtítulo de jogo muito foda.
Sim,
muito bom.
Até porque... por causa da essência do jogo, né?
É foda porra, traduzir em português isso aí de modo correto e que fique bonito, né? Sim, é bem difícil, porque
o que seria o sopro do selvagem.
Sopro, eu penso
muito no sopro também.
É, tipo, o selvagem não é tipo uma pessoa selvagem. É tipo...
Sim, é do mundo selvagem.
O mundo selvagem, né? É.
Mundo não desbravado.
Desconhecido, é isso aí. Isso aí é muito foda, isso é muito foda.
É muito,
entrega muito o que o jogo é.
É isso. Porque assim, todo subtítulo de Zelda é tipo título de filme em português de Portugal, né? Dá o spoiler do que se trata.
Isso.
Né? Tipo, Zelda e Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, Zelda Oracle of Seasons, Zelda Oracle of Ages.
Vamos lá rapidinho aqui então, o povo aqui da mesa. Top 1 nomes de Zelda. Eu começo, pra mim, Wind Waker. Nome foda.
Porra, foda.
Cara,
foda.
Wind Waker. Link's Awakening é um nome foda e spoilerento pra caralho.
Eu vou ter que dizer Twilight Princess, porque...
Nossa, eu ia dizer isso.
Até hoje é o mais assim... Tá, e aí, quem é a porra da Princess? E aí quando você descobre quem é, o jogo tá... Mas por quê? Você fica, né, naquela coisa de querer, né? Samuka, você, na moral, cara, eu não vou aceitar você deixar isso na edição.
Tá? Vou estar deixando.
Você vai estar deixando, eu vou estar falando, Samuka, aqui, ó. Do minuto X ao minuto Y tem uma piada horrorosa.
Vai ter replay agora, audiência. Replay agora, vamos lá na piada.
Twilight Princess, porque... Tá, e aí, quem é a porra da Princess? Quando você descobre quem é...
É a Bella.
Oi. Sinto muito por não ter me apresentado na semana passada. É Bella, não é?
É.
Sou Goku!
Não.
Sou o Edward Cullen. Está gostando da chuva?
Nossa.
Que?
Tá me perguntando sobre o clima?
É, eu... Acho que eu tô.
Bom, eu não gosto de chuva. Tudo o que é frio e úmido, eu não... O que foi?
Pô, vai tomar no c*** nessa merda.
Eu queria muito que a comunidade de modders fizesse um mod de Twilight Princess agora, em que o Link tivesse o rosto do Edward,
Twilight. Não, não vira um lobo, Link. Tem que ter o rosto de Jacob, então.
No, exato. Nossa, maravilhoso demais.
Aí sim, aí, nossa, aí.
Ah, e o Ganon é o Edward, então.
O Ganon é o Edward.
Sim. Já melhorou 200%.
E a Zelda é porque é um jogo meio ruim, vamos falar real aqui.
Na Zelda não, a Midna, porque ela é Twilight Princess, cara.
É, não joguei, foda-se, é ruim esse jogo aí. Eu comecei a jogar e não consegui.
Oi, vai tomar no seu
aí
cu,
errou,
velho.
Aí
não,
errou.
Vou sair, tchau.
Cara, assim, ele não é ruim.
Errou.
Mas também não é o melhor da franquia.
É,
isso. Não, calem a boca, vamos lá.
Não é. Mas não é mesmo.
Breath of the Wild, lançado no dia 3 de março de 2017, pertinho do meu aniversário, olha só. Mas o bacana é que ele foi entre gerações, né? Ele saiu para Nintendo Wii U e Nintendo Switch.
Sim,
tal qual o Twilight isso. Princess, né? Que saiu pro GameCube e Wii na sua época. Praticamente o último jogo do Wii U, né? A gente pode
foi,
colocar
isso,
foi
sim.
Foi praticamente.
Chave de ouro.
Eu joguei no Wii U, inclusive, e é o melhor jogo do Wii U. Disparado, sim. É muito, muito bom no Wii U. Tudo é que ele foi feito pro Wii U, tanto que o Link usa a porra do controle do Wii U no jogo.
Ah, o Shaker Slate,
é,
né?
O Shaker Slate ali.
É, muita gente fala que é meio que é o tablet do Switch, mas na verdade não é, né? É o tablet do
Wii U,
o controle
isso aí.
Do Wii U.
Eu tenho a impressão que foi pensado pros dois, sabe? Como eles já tinham intenção, acho que sim, eles não queriam datar o console adiante, porque, por exemplo... Se a gente compara o port do GameCube pro Wii do Twilight Princess, o do Wii é muito mais datado, cara. É muito mais datado. Pelo comando de movimento. Aquela coisa da mira e tudo mais. Sim. Mas aqui eu acho que eles queriam...
Fora o Link destro, né?
Sem contar o Link destro.
Primeira vez na história.
Eu acho que aqui ele não sofre tanto disso, não, cara. Eu acho a implementação do Shake Slate bem legal, inclusive.
Sim, bem boa, bem boa.
Uhum. É, eu acho que ele não sofre tanto, exatamente porque, assim, eu acho que o desenvolvimento dele já foi pensado... prioritariamente pro Wii U mesmo, né? Ele foi pensado pra fechar o ciclo do Wii U. Mas aí, como a Nintendo tava na pressa de fazer um novo console, então eles já estavam pensando ali, desenvolvendo junto um novo console, né, e tudo mais, e aí acabou tendo esse trabalho de porte de um jogo do Wii U pro Switch, né, que foi o jogo de abertura, né, do Switch praticamente. Lembrando que só o Mario Odyssey, ele saiu só tempos depois, né, ele saiu em junho, se eu não me engano, quem abriu o console de fato foi o Breath of the Wild.
O Mario Odyssey, ele foi o primeiro jogo da Nintendo direto pro Switch, né?
Porque isso, o Zelda, isso, o grande primeiro realmente foi o Odyssey,
sim.
Isso aí.
Cara, eu acho assim, eu joguei muito pouco do Breath of the Wild, tá?
Certo.
Tudo que eu vou adicionar aqui hoje nessa gravação tal qual vai ser o Samuka lá no Diablo, né, a galera que ouviu o podcast do Diablo. E eu vou ser o Samuka dessa vez. E o Samuka vai ser eu, né, porque o Samuka jogou todas as versões possíveis. Jogou no Switch, no Switch Pro,
no Wii. Eu joguei no Switch Pro e no Wii.
Tá,
é isso aí.
Jogou a versão secreta do
seguinte,
Nintendo Wii,
jogou
no Super Nintendo também.
Eu nunca peguei no Switch na vida inteira até agora, cara. Nenhuma vez.
Mentira.
Não, tem razão, Você pegou no Tier.
Tu pegou no Tier?
Nunca peguei. Ui, que delícia. Adorei, inclusive.
Qual é o nome dele?
Da experiência.
Onde é
Suitão.
Que é,
nunca, Suitão. Nunca peguei no Zeldinha, Bafo Selagem no Switch.
Aí, de fato.
Mas joguei
fato,
no Wii U duas vezes, ele... Joguei uma vez, tipo... Quase que 100%. Não peguei os Koroks todos, porque vão tomar no cu os Koroks, né? Pelo amor de Deus. Mas fiz, assim, tudo de importante eu fiz uma vez que eu joguei. Depois eu rejoguei em seguida uma segunda vez, depois de um ano e pouco, assim. Daí só, tipo, meio que a main quest ali, o principal, assim, em volta. Mas é um jogo foda no Wii U, cara, maravilhoso. E tudo que eu vejo, ouvi falar do Switch, também é muito bom. É um jogaço. Tem problemas, vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, eu não acho jogo perfeito. Eu acho que é um daqueles jogos que... Tem gente na internet aí que, tipo, se tu xingar uma vírgula... Nossa, hater pra caralho! Peraí. Mas é, sim, um jogo fenomenal e, na minha opinião, o jogo número um do Switch aí, disparado. Do Wii U, né?
Cara, eu acho que ele tem defeitos também. Vou entrar nessa discussão com você, nessa briga. Audiência, pode apedrejar o Samuka primeiro, eu desvio.
Eu sou maior, eu aguento.
Samuka é o tanque da paz.
Samuka é o tanque, é o nosso
tanque barba. Tanque com arco. Eu arremesso o arco no inimigo, foda-se.
Joga. Faz igual o Legolas, tá ligado?
Isso.
Enfia a flecha no olho do cara, pega de volta e atira, se for. Eu acho que igual o Ocarina, cara. Muita gente tem o Ocarina até hoje como um dos jogos mais importantes pra indústria, né? A gente sabe dessa importância que ele tem. Mas assim, tem muita coisa do Ocarina que pra época era como podia ser feito, mas que hoje, principalmente depois do remake, você percebe que, olha, não era tão bom naquela época.
Exatamente.
E aí você tem algumas pequenas coisas aqui no Breath of the Wild que talvez agora fosse assim, a melhor ideia que a Nintendo podia ter tido. Eu acho que no futuro isso não vai ser muito bem visto, mas, cara, esse jogo como um todo, a ousadia dele, eu acho, como um mundo aberto, são pouquíssimas as empresas que conseguiram fazer, cara. Pouquíssimas. Eu acho que agora tem um aí que a gente já sabe, né? Temos vários episódios nesse podcast maravilhoso, que é o Cu de Velho.
O Cu de Velho.
Mas, cara, eu acho que nenhum jogo de mundo aberto pós Breath of the Wild consegue fazer o jogador se sentir tão bem ambientado naquele mundo como o Breath of the Wild faz, cara.
E assim, é um absurdo, muito jogo. Cara. É um absurdo. Tem muito jogo que finge que é mundo aberto, ou que pensa que é, ou que fala que é, mas não é. Cara, esse Zelda, ele é de fato mundo aberto no que isso significa, que é o quê? Tu joga uma hora e meia no comecinho ali, e tu tem tudo que tu pode querer de ferramentas pra ir pra onde tu quiser. O que eu acho da hora também é o seguinte, cara, o jogo sabe disso e te fala isso pela main quest que tu recebe. O teu objetivo final do jogo tá ali já. O jogo te fala, ó, tu tem que ir no castelo do Ganon, que tá no meio da porra toda, no meio do mapa, né? E tem que ir lá e derrotar o chefão final, cara, é isso. E se tu quiser, tu pode ir lá. Se tu quiser, se tu for muito bom, eu não sou, nunca fiz isso. Tu consegue ir lá sem nenhuma dungeon passada, sem porra nenhuma, e matar o final boss e crédito do jogo, acabou o jogo. Foda-se.
Por 5 minutinhos de YouTube, tu encontra vídeo da galera fazendo isso.
Exatamente.
Com certeza.
Então,
com certeza.
Isso mostra, cara, que o jogo te deixa realmente aberto nesse mundo, né? Tu pode ir pro que tu quiser, tu pode explorar como tu quiser, tu pode fazer o que tu quiser. E o jogo tá pronto pra isso. O jogo não te impede o avanço. Tem muito jogo por aí que é mundo aberto fake, né? Porque se tu anda um passo fora do caminho, tu se fudeu. Tu encontra algum, sei lá, uma parede ali, algum NPC que fala, não, por aqui não, né? Depois você
quer
ir por aqui.
Isso, eu cheguei a ver algumas comparações dentro da própria franquia GTA, o quão aberto ele era anteriormente ao GTA 4, ao GTA 5, por exemplo, né? O GTA 3, o Vice City, que ele era scriptado, porque você precisava concluir missões para avançar com a história e tudo mais, mas você tinha um pouco mais de criatividade para fazer as missões, né? E hoje em dia, se você... é exatamente isso que o Samuka falou. Você atravessou a calçada, ficou distante do NPC que você tem que seguir, fudeu, missão falhou. E você não consegue fazer do jeito.
Cara, vou te falar a coisa que dá mais ódio em videogames, que é o seguinte, tá? É quando tu vê aquela telinha falando assim, ó. Você está fora da área da missão. Volte 10 segundos.
Nossa, 9 isso segundos. É de fuder.
Mano, isso me dá um ódio profundo. Porque assim, ó, isso deixa eu jogar, caralho.
Eu fico triste.
Eu acho muito chato isso, cara, no mundo aberto. Porque triste. Às vezes você tá na missão e você achou um negócio interessante no, naquele mundo.
Uh-huh.
E que você às vezes não vai retornar ali de imediato. Você fala, opa, deixa eu ver o que é isso aqui. Ou pelo menos marcar o que é isso aqui. Uh-huh. Aí o jogo não te deixa botar um marcador do mapa pra você lembrar que aquilo que você viu de interessante está ali.
Uh-huh.
Mas ele não te deixa sair dali. E aí, cara, eu perdi todo o interesse. Quando isso acontece, eu perdi todo o interesse e falo, beleza, então, mano, vamos seguir a história, porque no final das contas, é um jogo que eu vou ver o finalzinho da história. Isso
é aí. Linear, isso aí. A magia quebrou ali.
A magia quebrou, exato.
Pois é. Eu falo o seguinte, cara, tudo que o GTA V, ele representou pra indústria, né? E não falo só para os jogos de mundo aberto, né? Mas eu acho que para uma revolução dentro da própria indústria, né? Ou uma mini revolução, né? Que se não querem dar todo esse crédito para o GTA V, eu acho que o GTA V ele realmente é um jogo muito importante para a indústria, tá? Mas tudo que o GTA V foi importante para a indústria, tudo que de bom que o GTA V fez, eu acho que Breath of the Wild levou quase à perfeição em relação a essa liberdade que o jogo te dá desde o começo para você fazer o que você quiser, para você progredir da forma como você quiser.
Que não significa que vai ser a progressão, entre aspas, justa e honesta, né? Você pode trombar com um inimigo que não era pra você estar trombando agora.
Exato. Mas aí a limitação é essa. Ele não te limita, ele não fala, não, você não pode ir ali. A limitação é o quanto você explorou aquele mundo, o quanto de equipamento ou de melhores equipamentos que você tem, né? O quanto da sua progressão em relação àquela área, né? Ele não limita que você não vá, ele te deixa. Se você quiser enfrentar o, como já falou aqui o Bruce, como já falou o Samuka, como, se você quiser no começo do jogo já enfrentar o Ganon, você pode. E tem gente conseguindo. Eu já tentei, eu não consegui. Eu não consegui chegar nem no castelo.
Nossa, cara, eu não consigo chegar perto do castelo, cara. É bizarro. E tem gente que vai assim na bolinha,
primeiro guardião me mata na hora, cara.
Cara, eu concordo muito com o Marcelo, porque eu acho que... Eu vou trocar um pouquinho do termo ali. Eu acho que ele não limita, ele impõe um pedágio. Então, quando você começa o Breath of the Wild, você tá ali no grande platô e você tem esse pedágio que você precisa superar. Então, você tem ali uma área que, assim... É grande se a gente considerar o escopo do jogo ainda, porque quando eu vi o platô ali a primeira vez, eu falei, caralho, isso aqui é enorme.
Fudeu.
E aí a hora que o mapa abre, eu falei, caralho, isso aqui é enorme.
Porra.
E aí, cara...
E nenhum jogo do Zelda tem esse mapa tão grande como tem o Breath of the Wild.
Todo, exato. É um negócio que na franquia é comum.
Nem Wind Waker, nada, sabe?
Cara, eu diria que é comum até, Marcelo, na franquia. Guardadas as épocas e as proporções, todo mapa do Zelda é muito vasto, com muita variedade.
Não, sim.
Sabe?
Ok,
mas nada se compara ao que é o mapa do Breath of the Wild, cara. Esse mapa, ele é gigantesco pro padrão da franquia. Eu acho que o grande platô ali é tipo o mapa do Ocarina, entendeu? Se não for mais, saca? Tipo...
Eu ia dizer agora, eu lembro que na época, o Ocarina, uma das coisas que o pessoal mais bateu palma pro Ocarina foi justamente a sensação que a galera teve de ser uma Hyrule aberta, tal qual Link to the Past, sabe?
Sim, uhum.
Que era do tipo, caralho, eu estou realmente...
A magnitude daquela
terra, estou realmente me aventurando... pelos lugares daqui do jogo. E isso é muito bacana. E eu vou falar uma coisa pra vocês, novamente. O que eu joguei, eu vou falar pra vocês até onde eu joguei. Eu joguei até o primeiro checkpoint, porque o Switch não era meu. Eu tava testando, primo meu tinha, eu peguei, ele tava ali jogando na hora. Eu falei, deixa eu ver. Ele, não, joga aí até a hora que eu voltar e depois você me entrega. Eu falei, beleza. Né? E aí eu comecei um jogo novo pra testar e tal. E, cara, eu cheguei até a hora que tu pega o primeiro machado daqueles Bokoblins lá.
Sim.
Que eu acho que é basicamente você seguindo o primeiro node de missão no mapa, o negocinho amarelo no mapa. Se eu não tô enganado, era isso, né? Só que, olha só que bacana. O meu caminho até lá, olha só. Até lá eu tive duas ou três vezes aonde eu empurrei uma pedra pra matar uma série de inimigos. Um pedrão, tá? Um pedregulho gigantesco. Que ele foi rolando ladeira abaixo. Um deles parece que era um evento... colocado ali de propósito pro jogo te mostrar, olha o que a gente pode fazer. Lembra que tinha uns explosivos, aí um explode o outro, explode uma porrada de Bokoblin junto.
Isso,
sim,
isso.
Sim.
Esse eu lembro. E nesse meio do caminho tinha vários outros ruínas, templos, não sei o que eu fui explorando, fui pegando item, provavelmente item que não era pra estar pegando ali agora, sabe? E, enfim, até que a hora que eu cheguei no machado, matei o Bokoblin, peguei o machado, e aí o meu primo voltou e falou assim, dá uma machadada na árvore pra você ver que bacana. Eu falei, porra, vai tomar no cu. Eu já tinha jogado o Genshin, né? O Genshin, ele tem a mesma vibe nesse sentido, tipo, pra você pegar madeira no Genshin, você tem que dar uma porrada na madeira.
Você tem que colher, né, madeira.
É, só que aqui, o filho da puta, ele faz questão de tombar a madeira, tal qual um lenhador, antes de gritar, madeira! Ele faz, cara, porque a vibe do jogo é essa mesmo. E eu fiquei assim, cara, isso aqui... Foi na hora que o jogo eu falei assim, caralho, eu não quero devolver o Switch pro meu primo.
Você cortou depois o tronco da árvore cortada?
Sim, que e aí pra fazer isso eu ataquei pulando, porque ele dá um ataque vertical pra bater.
Isso,
mano, eu falei, caralho, Nintendo, você... Nintendo, ele é filha da puta, mas quando ela quer fazer um negócio bem feito, ela faz,
ela
né?
Ela faz.
E ele também vai colocando as coisas pra você encontrando, eu acho isso muito bacana. Conforme, por exemplo, a primeira vez que eu peguei o escudo... Né? Era um único Bokoblin com escudo, e aí você dá uma flechada, ele defende a flecha, que você tinha acabado de pegar, enfrentado os Bokoblins com arco e flecha antes. Foi a primeira hora mais marcante, tirando Elden Ring, porque era uma parada que eu tava esperando muito, né? Tem toda uma história minha com Elden Ring. Eu falo, não tô falando, fazendo questão de juízo de valor aqui, ser melhor ou pior.
Não, nem.
Até porque Elden Ring é melhor.
Isso.
Mas é. Mas assim, o que eu tô dizendo é que. Me marcou muito, sabe? Foi uma horinha de jogo, menos do que uma hora, na verdade, tá? Foi isso de jogo que eu tive do Breath of the Wild pra falar, caralho, Nintendo, vai tomar no cu. Fora os vídeos, né, que a gente vai assistindo da galera fazendo brincadeira com aqueles itenzinhos, né, de magnete, de parar o tempo, né? Ele tem uns negócios assim que você pega mais pra frente. Do Chica Slate mesmo? Tipo um upgrade do Chica Slate?
Sim,
isso?
Sim.
Uhum. São mecânicas, né? É aí que tá o bagulho do pedágio, isso. Né? Você tá no platô pra você aprender a utilizar essas ferramentas e aí entra muito na questão de novo do mundo aberto, cara, porque você não tem ordem pra pegar essas ferramentas. E aí você vai usando de todas essas coisinhas que você viu nessa sua pequena uma hora de jogo, Leon, pra poder ir expandindo o teu conhecimento daquele mundo, que já tá te mostrando todas as regras dele ali, no platô, mas que ele vai falar pra você assim, ó, cara, você se vira pra fazer o que você quer com isso aqui. E aí, cara.
Isso é foda.
Por exemplo, isso a é primeira foda. Vez que eu joguei, eu acho que obrigatoriamente, o primeiro item que você pega é o Magnesis, né? Dentre as quatro, cinco ferramentas, não lembro agora que o item...
Bruce, explica pra audiência que não jogou, como eu, o que seria o Magnesis.
O Magnesis é um poder que você adquire fazendo um dos templos, né? Uma das shrines desse jogo. E aí você ativa esse poder usando o seu Chica Slate, que é um aparato... Que pro mundo do jogo, ele é uma tecnologia muito avançada que os Hylians tinham, mas que de alguma forma para com o Link, porque ele tem, né, uma descendência e tal, ele tem um papel a desempenhar.
Os antigos Hylians, né?
Que era uma sociedade muito desenvolvida, e aí ele tem esse Chica Slate. E aí ele consegue dar upgrades nesse Chica Slate, que nada mais é do que um tablet de Wii U no bolso dele, com umas runas muito estilosas desenhadas ao redor. E aí você consegue pegar esse poder e consegue manipular objetos metálicos. Então você tem basicamente um ímã no seu bolso que consegue carregar qualquer tipo de objeto metálico no jogo.
Daí o nome, então. Ok.
E aí você... Magnesis, ok. Acho que a partir desse ponto, você tem um pouco mais de liberdade pra ir pras outras shrines. Eu fiz o Magnesis primeiro, mas eu acho que você consegue ir pras outras na ordem que você quiser. E aí, cara, a maneira como você vai resolvendo as pequenas paradas que o mundo coloca pra você, você empilhar objetos, você... tirar objetos de um poço de lama, por exemplo. Toda vez que você ativa o Magnesis, uma paleta de cor aparece diferente na tela pra você visualizar os objetos que são magnéticos, que podem ser imantados.
Justo!
E bom, aí você é consegue, né, visualizar. E aí eu falei, caralho, tem um baú aqui. É um poço de lama, assim, que se o Link entrar, ele vai afundar até morrer. E aí você consegue tirar e ir empilhando as coisas. E você consegue usar de uma criatividade tão grande, cara, pra fazer as coisas. E é só o tutorial do jogo.
Sim.
Ele já te mostra tudo. Não é como um jogo de mundo aberto que você tem que ir até uma torre mais alta, pular da torre e você aprende a pular. Aí você tem que achar outra torre mais alta e lá
eu
na
acho
torre...
Que, eu acho que deram tiros pra Assassin's Creed aí, mas não vou falar nada não.
Não só, mas enfim... Sabe, ele te dá um senso de mundo aberto muito grande, cara. Muito, muito grande.
O sentimento, cara, é... Cara, você tem que pegar, de fato, ali o poder do Magnesis, o poder dos Stasis, do Crayones, das bombinhas, enfim. Mas é tipo quando o cara joga Tunic, por exemplo, e o cara descobre que certo botão faz tal coisa.
Holy Cross.
E não é que tipo, tu pegou Holy esse Cross. Poder, né? É porque tu aprendeu a usar esse poder. Aqui é tipo isso, sim. Porque assim, tu tem ferramentas ali básicas do Link, né? O Magnésio, que é o imã, tu tem o parar o tempo também, que é o Stasis, que congela o tempo ali um pouquinho. Tu tem o Cryonis.
Ele congela um objeto é... no tempo.
Ele, né? Congela, ele congela o vetor do objeto, né? Tipo, isso, ele tá indo tipo, pra uma tá direção, voando, você pode parar ali. Pode parar ali
no ar, isso aí.
Ok.
Tem o Cryonis, okay, isso, que é congelar isso, de isso. fato, né? Fazer água virar gelo sólido. Tem bombinhas, isso. enfim. Mas, cara, isso pode ser aplicado de tantos modos diferentes durante o jogo, pode ser usado de tantos modos diferentes, que tu percebe que, olha, eu posso fazer isso aqui então com essa ferramenta, que loucura. Lá depois de muito jogo, tu fica, porra, que jogo fenomenal. Isso é massa, cara, que tu percebe que não são, tipo, aqui, não é uma chave pra só uma fechadura, um Magnesis, saca? Não é tipo assim, ah, peguei um item que abre uma porta e tal. Não, tu de fato tem aqui poderes que tu pode interagir com o mundo inteiro de modos muito criativos.
Sim,
e é, porra, isso que é bom, foda, hein? Do jogo. Isso que é legal
muito,
demais.
Muito louco, cara. Isso é bacana. Isso é muito louco. Bacana.
E assim, são poucas ferramentas de jogabilidade, né, que o jogo te dá, de fato, né? Porque você tem a jogabilidade básica ali do Link, né? Que ele pode andar, ele pode atacar, ele pode se defender e usar arco e flecha, né? E aí ele te dá essas quatro ferramentas que estão dentro daquele tablet, né, do Chica Slate, né, que são poucas, olha quantas poucas ferramentas ele tem e olha quanto de coisa que você pode fazer no mundo, olha o quanto de liberdade que você... Ah, além de você poder andar a cavalo também, escalar, né, e tudo mais, e nadar, né, olha o quanto de coisa que você pode fazer no mundo com poucas ferramentas, sem precisar fazer mil combinações esquisitas e difíceis no controle, ou ter mil combos diferentes e não sei o que, pra você poder explorar o mundo.
Você falou muito agora, porque não são combinações complexas, mas eu fico pensando nos filha da puta que programaram esse jogo, velho.
É.
Porque esses caras viram a mãe apanhar. Esses caras viram a mãe apanhar. A Nintendo tava ali neles, ó.
Tocando sabe, zarário, cara. Sabe qual é o mais impressionante pra mim nesse sentido do gameplay do Zelda? É como ele pega um conceito que eu gosto muito, que é faça o básico tornar-se complexo na mão do jogador. Entendeu?
Sim.
Parar pra pensar, diversos jogos têm algo como Magnesis, tá? É, e tem mesmo, não é
sim,
desmerecendo.
Sim. É, não é nada inédito.
Não estou desmerecendo o Zelda, tô falando que ele é uma mecânica que é recorrente, inclusive, né? De você transportar itens. Cara, não precisa assim. Tem um. Acho que era Syndicate 9 que chamava no Play 1, que tinha isso, sabe? O
Magnesis,
que
era isso. É tipo meio que um. Sei lá, uma telecinese, só que pra metal.
É,
isso tem muito jogo pra caralho.
Não, ele tem em muitos jogos, mas aí acho que o Zelda faz muito bem, cara, é estabelecer as regras do mundo dele de uma maneira muito bem consolidada. Porque, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo de um cara que ele não tá usando hack, ele tá simplesmente usando a programação do jogo como ela foi feita. Então ele pega um carrinho de mina, que é magnético, beleza? Então ele leva o carrinho de mina até a puta que pariu lá em Hyrule. Ele põe o carrinho no chão. Aí, ele usa o Stasis, que é o poder que paralisa o tempo. Ele usa o Stasis no carrinho e ele marreta o carrinho. Marreta o carrinho.
Pra fazer
impulso. E ele tá aplicando ali, né, princípios de inércia maravilhosos dentro do carrinho. Aí ele se joga dentro do carrinho e ele espera o Stasis acabar. Quando o Stasis acaba, esse carrinho é arremessado quase no castelo do Ganon, cara. E ele não... Ele não bugou o jogo, entendeu? Ele não bugou o jogo. Só que aí você tem jogos que, ok, tem Stasis, tem Magnesis, só que se você sai fora do que o jogo quer que você faça com aquilo, o jogo crasha, o jogo buga.
É, isso aí.
É isso, olha, é isso que eu quis dizer com complexidade na mão do jogador.
Do jogador, cara, é muito genial.
É que a gente fala aqui no Galinha muito, Leon, da tal da elegância.
É.
Aqui de novo isso, cara, as regras são simples, o gameplay é simples, eu acho, inclusive, crucial que o Zelda tem poucas ferramentas pra tu controlar. Que não é tipo, não são 15 ferramentas aqui. São 4 e depois mais uma bombinha quadrada que pega ele no máximo no final, enfim. É pouquinha coisa pra que tu saiba que tudo é útil e que tudo tem muita aplicação. Nada aqui é scriptado, isso é foda.
Nada é scriptado e tudo tem um conceito. Porque, por exemplo, você falou que tem uma bombinha quadrada e tem uma bombinha redonda.
Isso.
E os usos são distintos, cara. É genial demais.
É
simples. É, mas é elegante, é o que vocês falam, cara.
Mas, ó, além de ferramenta, além de poder, né, escalar, nadar, andar a cavalo, voar, enfim, ali. Tu tem toda uma parte mecânica do jogo ali que é a parte que eu menos gosto do jogo, que é a parte de crafting, de comidinhas. É quase que um survival no Zelda, né?
Gosto.
Eu não sou fã de jogo de survival, né? Eu digo quase porque, assim, não vai morrer de fome o Zelda.
O Zelda.
Não morre de fome o Zelda.
Uhum.
Quando tu não come uma comidinha ali. É que tu usa pra ganhar buffs, pra poder ir no frio, enfim. Eu não sou aquele cara que gosta de ficar, tipo, nossa, vou aqui colher 10 frutinhas pra fazer uma sopinha, pra não sei o quê. Eu acho um saco isso. Eu quero comprar a poção e usar e acabou, entendeu?
É, existem dois tipos de jogadores,
mas
né?
Eu entendo
os que
quem...
fazem e os que compram.
Isso. Mas eu entendo quem curte esse tipo de gameplay.
Eu
nunca, tipo, gostei de nenhum jogo desse tipo, assim. Tipo, pega, sei lá... Essas mods aí agora atual, né? O cara pega Valheim, por exemplo. Caguei baldes pra esse jogo, sabe? Interesse zero, assim.
Errou!
Então, essa parte do Zeldinha, eu não curti. Eu sei que não é porque não é bom, saca?
Uhum.
Cara, eu gosto. Eu também não sou um fã de jogos de crafting e, por exemplo, não jogo Minecraft e... Só que eu não falo que o jogo é ruim porque eu não gosto, sabe? Tipo, e não tô dizendo que é o Samu que tá dizendo isso, mas tô. Mas não tô.
Eu não falei isso. Ou falei, não sei. Não, ele não é ruim por isso, ele só é ruim.
A dúvida de Schrödinger, olha aí.
Isso aí.
Vamos lá. The Legend of Schrödinger.
Mas
Cat's Awakening.
O bafo de Schrödinger.
Cat's Awakening ou não, não sei.
É isso.
The Depende. Cat's Awakening. Eu joguei com final aberto esse jogo aí, ó. Tem um final aberto.
Mas eu gosto de como esse jogo ele implementa essas mecânicas e ele não te torna obrigatório fazer tudo que tá ali pra você poder avançar no jogo.
Tanto que eu não fiz, amém.
É, exato, você conseguiu avançar sem necessariamente fazer tudo aquilo ali. Talvez a sua jornada tenha sido um tantinho um pouco mais complicado por não ter aproveitado isso. Não sei, é o que você pode dizer se você quiser rejogar tentando fazer isso. Eu aproveitei aquilo que estava dentro do meu alcance e tudo aquilo que, dentro da minha paciência de querer fazer aquilo, aproveitou. Né? Tem gente que faz coisas mirabolantes. Eu não sou a pessoa de fazer mil coisas mirabolantes para poder tentar desvendar uma forma nova de interagir com aquela parte do cenário ou... derrotar um certo inimigo, enfim, eu não faço isso. Eu meio que eu vou naquilo que está presente comigo naquele momento e tudo que eu tenho daquele momento, entendeu? Então, tentei aproveitar tudo aquilo que estava dentro da minha possibilidade, dentro da minha paciência de querer fazer. Não sou a pessoa que faz super muitos craftings nem nada disso. Eu, por exemplo, eu não comprei a casa do Link. Né, tem muita gente que faz, que compra.
É, eu fiz tudo.
Pois eu fiz tudo. Eu tentei me aproximar o máximo possível daquilo que eu gosto de fazer dentro dos jogos, né? E o legal desse jogo é que ele te dá essa abertura pra você fazer aquilo que você quer, né? Da forma como você quer. Você explorar o mundo, explorar o jogo em si, da forma como você bem quiser, entendeu? Então eu acho bacana, mas... Cara, o sistema de crafting, de receitas e de montagem, tudo ali funciona muito bem, sabe? Ele realmente não é um jogo que inventou a roda, mas ele consegue fazer a roda ficar perfeita. Ou praticamente perfeita.
Porra, justamente é uma definição bacana desse Zelda, né? Que ele tem inventado nada que já nunca tenha sido feito, mas ele fez de uma maneira tão bem feita, né, brother? Que deu no que deu.
Eu acho que ele faz muito bem feito, porque, de novo, ele tenta se manter no simples. Ele não faz nada muito mirabolante no que é esse esquema do crafting e do survival dele. Então, assim, eu fiz muita coisa. Esse jogo, ele me vendeu a ideia de que eu estava vivendo nesse mundo completamente inexplorado e que eu dependia do que o mundo me oferecia para sobreviver nele. Então, eu fiz tudo o que era possível fazer dentro do que eu me dispus a fazer no que ele me oferecia. Então, por exemplo... Eu não acho o crafting dele complexo. Você pode fazer uma mistureba de itens que você foi catando no teu caminho e você vai gerar itens que vão curar tua vida, você vai gerar itens que vão acabar dando boosts um pouco mais efetivos, um pouco menos. Mas aí vai de você querer fazer, de você se preocupar com isso ou não. Eu sou um cara que gosta um pouco de jogo de crafting, mas não é assim uma tara. Eu prefiro jogo de construir cidadezinhas.
É verdade.
Cara... Eu acho que ele faz isso bem. Ele faz isso muito bem pro que ele
se propõe. Craft é só pra esse tipo de item ou tu faz arma também?
Não, o crafting é mais pra você gerar itens que vão recuperar os seus corações, porque diferente dos outros jogos na franquia, você não acha coração cortando graminha. Você toma dano quando tá em ambientes muito frios.
Você tem que comer fruta, tem que comer
pode
peixe. Comer,
você não precisa nem cozinhar, coisas. Você pode pescar e comer, entendeu? Você pode catar a maçã na
árvore
e comer.
É o que eu fazia, isso aí.
Só que recupera menos, você tem menos efetividade. Agora, por exemplo, ele é tão genial nas regras que ele te impõe que você chega em um determinado momento em que você acha uma arma de fogo. Essa arma ela tem o atributo de fogo pra você. Se você tá numa zona fria e você não tem uma roupa que vai te oferecer a temperatura necessária, né, pro Link poder sobreviver naquela região, mas você tá com a arma de fogo equipada, a arma aquece o Link.
Ah, mano, tomar no cu na moral?
Sério, a arma pode ficar ali empunhada na mão dele e ela vai aquecer. Ela vai fazer derreter o gelo. Se você tá numa região muito quente e tá com uma arma de gelo, ela vai resfriar o Link.
Cara, a parada mais fora disso aí é que você tá na chuva com uma armadura de metal.
Eu ia falar isso.
Cai raio em ti, bicho. É muito bom.
Cara, você tá andando na chuva.
Aí você sair e ficar pelado na chuva, porque senão te foge.
Porra, é um platô, né, velho? Vai cair em você o raio, não tem jeito.
Não, mas não só no platô, né? Você tá numa tempestade. E é uma tempestade. Às vezes uma chuva mais tranquila, se não tá relampejando, tá tranquilo. O Link pode ficar com as armas de metal equipadas.
Isso.
Aqui tá chovendo, aí tá chovendo também?
Exato. E aí, tipo, cara, tem muito jogo de survival que ele impõe tanta regra pro jogador, mas às vezes nas coisas que fazem sentido pra aquele mundo, ele se esquece completamente do que ele tá fazendo. E aí você não pode aplicar uma ideia nova, entende? Eu acho que aqui ele funciona. Ele funciona e isso cai diretamente no combate. Sim. E nessa improvisação que você vai fazer. Porque, tipo, mano, tá chovendo, eu tô com uma caralhada de inimigo ao meu redor, só que eu só tenho arma de metal. Fudeu, né? Vamos na bombinha. É bombinha pra lá, espera recarregar a bombinha, bombinha pra lá, espera recarregar a bombinha, sai correndo e é nóis.
O que eu fazia, irmão, é arremessar arma de metal nos inimigos.
Ah, também.
E daí cair raio neles e foda-se.
Sensacional.
É muito bom, cara, é muito bom.
Olha as mecânicas simples sendo aplicadas de forma inteligente.
De forma elegante, cara. É muito
isso, foda. Isso me lembra muito. Isso me lembra muito a primeira vez que eu coloquei... Foi uma prima minha pra jogar Monster Hunter, tá? Na época era Monster Hunter de PSP ainda, mas vocês vão entender...
Fez certo, hein? Fez certo.
Vocês vão entender o raciocínio que eu quero chegar aqui.
Corretíssimo.
Ela tava enfrentando o famoso Yan Kutku, né? Que basicamente uma galinha depenada do
odeio essa porra.
Cocó?
É praticamente uma galinha dinossauro depenada. E é o primeiro contato com o inimigo que cospe fogo no jogo, que tem. Em Monster Hunters mais antigos. Então é basicamente um jogo querendo te ensinar, tipo... Olha, além de... ter que comer pra aumentar a estamina, se defender dos bichos, saber a hora de atacar, ataque e gasta estamina, você também pega fogo. Qual foi a reação natural dela na hora que ela tomou um ataque e pegar fogo? Foi rolar no chão pra tirar o status de blight de fogo. E ela fez isso achando que não ia funcionar, com aquela mentalidade de gamer, de tipo, ah, isso aqui não tá programado, né? E tava. E quando o jogo ele faz isso, igual você me contaram esse lance da espada metálica, eu pensei na hora que o Samuka falou na armadura. Eu falei, caralho, será que eu jogar uma arma de metal no inimigo vai fazer isso? E você acabou de me... Eu não perguntei aqui pra vocês, né? Mas eu falei, caralho, não é possível. Sabe? Pequenas coisinhas que esse jogo ele tem de bacana, né?
Deixa eu só mencionar uma coisa que eu fiz outro dia, rejogando o jogo. O jogo ele te dá essa liberdade de você explorar e você fazer o... Mas fazer praticamente bem o que você quiser e o que bem entender dentro do jogo, né? Eu, por exemplo, tinha uma caverna desses esconderijos dos Bokoblins, né? Que é aquelas formatos de crânio, que ficava numa parte mais gramada, assim, né? De Hyrule, né? E aí, o que eu pensei? Eu tenho uma tocha. Eu vou jogar uma tocha na grama. A grama começou a pegar fogo e fui lambendo toda a grama que em direção ao... Ao esconderijo do inimigo. E aí, quando chegou perto dos explosivos, os explosivos acabaram matando praticamente todo mundo. Eu só precisei matar dois Bokoblins verdes, que eles são mais fortes, né?
Ah, velho, que sensacional, cara.
É
genial.
Que sensacional.
O treco
olha
mais
isso.
Forte do jogo que tem aqui é fogo, cara. Uma flechinha de fogo bem aplicada.
Meu amigo, é isso.
E eu vou até fazer uma ponte com um jogo que bebe muito da fonte, obviamente, né? Que é o Genshin Impact, que eu acho que é o motivo primordial de sucesso do jogo, além de ser free. que é justamente ele tentar emular o básico que o Zelda faz no Breath of the Wild. Eu não chego nem perto dos dois que eu joguei, mas eu mandei uma vez um vídeo pro Samuka de um personagem de gelo congelando a água pra atravessar um rio que não dava pra atravessar na hora ainda. Só que conforme eu ia usando a magia de gelo pra fazer o gelo fino pra eu poder andar atravessando, dá certo, uhum. né? É o tipo de coisa que você já tá me falando aqui que o Zeldinha faz, e faz muito bem, pelo que eu tô vendo, em te dar ferramentas inúmeras que são open-ended, né? Elas são abertas.
Sim,
elas...
sim.
Lógico que o Magnesis, ele tem o óbvio, né, de ser um mega imã. Mas o que tu faz com essa habilidade é com você. Você vai jogar uma placa de ferro, uma caixa de ferro, whatever, um baú na cabeça de um inimigo... Vai causar dano? Sim, eu já vi vídeos que causa dano. Acho que é uma das coisas mais legais.
É muito fenomenal, cara. Causa dano.
Ponto é, o único problema que eu vejo nesse jogo real, que é a polêmica dessas armas aí com durabilidade, e porque isso é definitivamente uma merda. Vai se fuder porque você acha legal. Você tá errado se você acha legal. Eu nem sei escrever porque que é uma polêmica, já que claramente é uma mecânica de merda. E só não vê quem não quer, né? Então, por favor, para de passar pano. Só porque Zelda está sendo um grande arrombado quando faz isso. Abraço, Marcelo. Durabilidade nas armas é realmente uma grande bosta. E o que eles tinham na cabeça, caralho, Nintendo, me contrata pra arrumar essa porra de jogo pra vocês. Vocês não sabem nada, seus incompetentes ficam aí pedindo quase 500 conto por jogo. De novo, vocês deviam estar fumando folha de coroca estragada. Eu acabei de ler o roteiro. Samuka é um gênio.
Cara, o que é dizer, isso, né? Dessa arma que eu nem conheço e acho uma bosta já, né? É isso, cara. Que mecânica, cara. Merda. Assim. Cara, é um erro tão, tão imbecil nesse jogo que eu não entendo. Eu entendo qual que era a proposta, né? Eu sei. Você ouvinte tá falando assim: nossa, você é burro, Samuka, porque a moral.
Você não entendeu a proposta.
A moral é que tu troque de arma sempre, que tu procure arma nova. Irmão, não funcionou. É isso.
Não funcionou.
O que, que eu fiz? Eu fiquei acumulando arma que eu gostava sem usar pra não gastar, porque vai que eu tenho que usar depois.
Você é aquela... virou um acumulador, cara, assim, de armas.
Desde Final Fantasy 1. Tá? Que a gente guarda a porra de um item pra não usar agora, porque depois pode ser útil. A gente sabe que não funciona essa mecânica. Não funciona isso, cara. Não funciona. Não funciona.
Alô, Exportion, que nunca foi usada. É, alô, Max.
Alô, você.
Alô,
aí.
Turbo Ether, que nunca, boa, foi usada. Alô,
abraço, Remedy, também aí.
Alô, você, Max Elixir.
Abraço, Elixir, é isso aí. Então é isso, cara.
Esperando o
que o
Zeldinha chef
fez, cara, foi pegar toda a arma legal e fazer virar isso. Entendeu? Então, uhum. Cara, eu acabei que eu usei daí só a Master Sword, depois que eu peguei. E até lá, eu só usava a arminha merda, porque eu não queria gastar a minha arma de fogo, sabe? Minha espada ali, dos guardião ali, foda.
Peraí, quando você diz arma de fogo, você diz uma arma,
a espada,
entre aspas, encantada
em chamas.
Com fogo.
Isso,
ok,
isso,
beleza,
isso,
beleza. Isso. Achei que era tipo...
Não, a minha espada em
fuzil
chamas.
Fuzil R15.
Seria um jogo melhor. Vamos combinar. O argumento que todo mundo usa é esse, né? Não, porque é pra que incentive o jogador a usar mais armas. Foi o contrário.
É, eu acho que não funciona muito bem essa mecânica. Eu gosto da mecânica de durabilidade em outros jogos. Principalmente quando você tem um ferreiro pra ir lá e consertar. Mas enfim.
Exatamente.
Eu acho que não funciona tão bem, porque, por exemplo, você tem armas no jogo que elas não vão reaparecer quando a lua de sangue acontece. A lua de sangue é um fenômeno dentro desse mundo, do mundo desse Zelda, que faz respawnar, né, os equipamentos, os inimigos, tudo que foi alterado assim, em grande escala no jogo volta ao seu estado original.
Isso aí.
E aí, por exemplo, eu achei armas muito fodas e que eu falei assim, caralho, essa arma é sensacional. Ela não respawna. Depois que ela tá quebrada, ela tá perdida pra sempre. E aí, tem uma outra coisa. Porque depois que você entende que em certos locais do mapa você vai encontrar armas que sempre respawnam e que são fortes, eu falo assim, eu não vou mais ficar correndo atrás daquele cara ou indo pra aquele lugar se aqui eu sempre vou ter esse tipo de equipamento. Outra coisa que a durabilidade pra mim estragou foi a função da Master Sword. A Master Sword é a espada pra banir o mal, porra. Me deixa usar a Master Sword, caralho. Eu quero usar a Master Sword. Se você vai fazer trocentas armas de uma mão com o mesmo moveset entre todas elas, me deixa usar a Master Sword, caralho.
Cara, isso me dá um ódio, cara.
Eu ia dizer justamente isso, que não chegou a ser um incômodo pra mim. Novamente, eu entendo o que eles quiseram fazer, mas mecânica de durabilidade em RPGs eletrônicos é um problema sério quando você tem rotação muito grande de armas, que é o caso desse Zelda.
Sim,
você tem uma grande variedade de armas, seja com efeito, por exemplo, a espada tem fogo, a outra espada, sei lá, molha o inimigo. Tô inventando coisas aqui, não sei se existe ou não, vocês podem confirmar ou negar. Mas, e o mesmo vale pra flechas, de repente, ou pra arcos específicos, ou escudos que facilitam coisas. De qualquer maneira, a ideia é a durabilidade ser você pensar na hora que vale a pena o combate mesmo com a arma, ou você não combater, ou de repente você usar uma outra forma de combater, que não com a arma, com seus poderes aí do Chica Slate, né, não sei o quê. Só que é o seguinte, quando você tem essa rotação, né, de armas muito grande, a mecânica de durabilidade, ela se torna defasada do começo, cara.
É, ela morre no começo já.
Se a ideia é você ter muitas armas, pra que ter durabilidade? Obrigado, Elden Ring, tá? Obrigado, Elden Ring, por me dar 200 milhões de armas diferentes e finalmente ter tirado a mecânica de durabilidade dela.
Exatamente, cara.
Sacou? Porque no Dark Souls, eu vou pegar o exemplo do Dark Souls, a mecânica de durabilidade, ela é inútil. Por quê? Porque eu vou dropar outra arma, brother.
Cara, só incomoda, essa aqui é a merda, sabe?
Só incomoda. Agora, eu vou falar um jogo onde a durabilidade, ela é importante, é o Diablo 1, que não era loot fest ainda. Ele tinha uma certa dificuldade de você... Uma arma mágica era uma coisa muito boa no Diablo 1. Então você tinha que ter todo o cuidadinho e amorzinho com a sua espadinha magiquinha. Depois que não chega no Diablo 2, eu falo, é uma bosta, é uma mecânica inútil, ela só tá lá pra te atrasar. Ah, inventaram itens que tiram isso. Foda-se, ainda continua uma bosta, continua inútil. Entendeu? A mecânica de durabilidade bem feita é no Monster Hunter, por exemplo. Onde ele afeta ali o teu gameplay na hora. Que é, na verdade, não é durabilidade, é o fio. Mas é enfim, fio da espada, é basicamente, né, a mesma coisa. Cara, você tá entendendo? Se você vai botar durabilidade, você tem que botar a durabilidade de um jeito dela ser um obstáculo a ser vencido e um mal gerenciável. Ela não tem que ser uma coisa irritante que vai fazer você pensar duas vezes jogar o seu jogo. E eu tenho certeza que muita gente se afastou e muita gente só jogou no Switch Pro com um patch pra tirar isso.
Mas abraço, Ti! Mas eu vou te falar que, cara, essa mecânica de durabilidade da arma foi uma coisa que me deu mais me chamou a atenção. Primeiro, negativamente, porque eu achei que eu ia me irritar muito com isso. Que eu falei, cara, como assim? A arma não dura, vou ter que ficar caçando uma arma e tal, não sei o quê. Só que pra mim funcionou tão bem e me deu tanto esse senso de eu preciso explorar mais para pegar outras armas e de como eu vou manejar o uso dessas armas. Porque para inimigos, eu pensava dessa forma, né? Para inimigos comuns do mundo do jogo, né? Eu vou usar as armas mais fracas, né? Porque eu consigo achá-las mais fácil, né, e tudo mais. Agora, para inimigos, para dungeons, por exemplo, das Ultra Beasts, né? Eu tentava usar pelo menos as armas um pouco mais fortes, né? Porque eu sabia que ali tinha alguns inimigos mais fortes, e pros chefes também.
Parece ter sido essa a intenção original, Marcelo. Eu vou ser sincero contigo.
E para mim funcionou muito bem, porque meio que me obrigou, né, e eu não tô usando pejorativamente. Isso eu tô falando para mim, né? Eu respeito muito e entendo muito que pra maioria das pessoas, não digo a maioria, mas pra boa parte das pessoas não tenha funcionado, tenha incomodado e tenha até afastado, seja motivo de afastamento, né? O Samuka, por exemplo, não gostou, o próprio Bruce aqui também não gostou, o Leone não chegou no ponto ainda de que isso pode ter incomodado, mas ele deu os pontos aí que realmente eu entendo. Mas não foi uma mecânica que me atrapalhou, não me atrapalhou de forma nenhuma. Eu achei que ia me irritar muito mais do que eu, de fato, me irritou. Ele só me irritou em momentos de que a arma quebrou no meio de uma batalha e eu tava sem outra arma mais poderosa ou de poder igual pra poder continuar aquela batalha.
E aí eu vou te dizer que é um momento bacana da durabilidade. Esse é um momento bacana.
Sim.
Esse caos aí, sim, porque você falou, fudeu, e aí? O que eu vou arrumar agora? Vou ter que pegar um galho qualquer pra me defender. Sabe?
Porque ele me fez pensar mais na batalha e na forma como eu vou enfrentar os inimigos no mundo. Ele não vou simplesmente sair dando espadada e pronto. Nem a própria Master Sword, né? A durabilidade dela é limitada, né? Ela não quebra, mas ela perde o poder, né? E aí você tem que fazer alguma coisa dentro do mundo lá pra poder recuperar o poder dela. E aí você poder usar, né? Então, pra mim, deu esse senso de manejo, sabe? De como eu vou cadenciar um pouco mais as minhas batalhas e como eu vou saber escolher um pouco mais quem eu vou batalhar.
Porra, faria mais sentido se fosse Link Survival ao invés de Breath of the Wild. Aí eu entenderia essa mecânica do jeito que ela tá implementada no jogo.
Sabe uma outra coisa que me incomoda um pouco também e que vai um pouquinho de encontro nessa mecânica? A quantidade de equipamento que o Link pode carregar. ela tá diretamente atrelada a uma das piores coisas do jogo, que é ficar caçando semente de Korok.
É.
São 900 filha da puta semente de couro.
O que a semente faz? Ela é só uma coleção? Ela
tu
tem
compra
um
upgrades
prático?
Com ela de inventário.
Você compra upgrade de inventário. Então, assim, okay. os primeiros upgrades de inventário, você gasta uma sementinha apenas e vai dando mais espaço pra espadas, mais espaço pra escudos ou mais espaço pra flecha. É isso, né, gente?
Arco.
Isso, obrigado.
O flecha você pode carregar,
flecha,
acho que 999.
Flecha
é
whatever,
de cada
verdade.
Uma.
Só é que aí, isso. Por exemplo, você chega num ponto do jogo que dependendo do quanto você... Acho que nem dependendo do quanto você tá explorando, porque no começo você tropeça em Korok, né? Se foda, você tá andando, tem uma pedra ali, vou erguer, tem um Korok. Mas enfim, você tá atrelado a essa mecânica que você precisa ir expandindo o seu inventário pra poder ter mais espaço, pra poder carregar mais armas. Por quê? Porque as armas quebram, então, às vezes, on the fly, você vai precisar catar um galho, o braço de um bokoblin, whatever, pra poder bater no inimigo. Você tem que caçar essas porra desses Koroks se você quer mais, ter mais espaço pra poder carregar mais armas pra não ficar na mão. Só que aí você tem o outro lado da moeda. A segunda vez que eu joguei o jogo, eu fui direto pra torre do deserto Gerudo, porque lá perto tem uma caverna que tem um tipo de cada arma e um escudo dos Gerudo. E é uma arma boa pra caralho. E aí tipo, ok, eu só uso essa arma no jogo agora. É nóis. Toda vez que dá lua de sangue eu volto lá, pego uma... Vou usando arminhas mais fracas e aí, tipo, morreu o negócio de ter que causar dificuldade pra você no meio do combate. Morreu o negócio da arma quebrar, porque, bom, ela quebrou, eu sei que lá tem, é uma arma boa, vou usar ela. É nóis.
E ela tem uma durabilidade melhor, né?
Não, ela tem... As armas de Gerudo tem uma durabilidade muito boa, cara. Então você consegue usar elas muito tempo. Isso. Lá você encontra uma espada de uma mão, uma alabarda, uma espada de duas mãos e um escudo. E um arco Gerudo, que é bom também, porque ele atira três flechas ao mesmo tempo.
Sim,
cara. Olha o Gerudão, pô, Gerudo, né,
então,
cara?
Aí olha,
sendo
tipo,
foda desde
sempre.
Guerreiro,
olha,
né?
Olha o set de equipamento que ele te dá. Beleza, você foi ali e pegou. Então eu vou reservar essas armas para os inimigos mais fortes. Eu vou usar os porretes dos Bokoblin, vou usar os braços aí que eu já mencionei, vou usando essas coisinhas mais fracas pros inimigos mais bunda mole. Se eu tenho uma quantidade ok já de espaço no meu inventário, que no começo do jogo, mesmo sem caçar muito Korok, dá pra você ter, cara, toda vez que rola uma lua de sangue, você volta lá nessa caverna, pega os itens de novo, você tá sempre com o inventário cheio, e aí eu falo, meu, por que então que vocês colocaram durabilidade no item? Por que que vocês colocaram carga na Master Sword? Porra, a Master Sword parece a bosta de um iPhone, caralho! Ela descarrega! Ela descarrega a bateria! É, ela descarrega!
Isso. Essa foi a descrição mais gostosa que, mano, eu ouvi da Master
Sword.
Sério?
Não, cara, sério. A hora que eu vi ela, porque ela tem toda uma lore... Eu posso dar um pequeno spoiler aqui da Master Sword no Breath of the Wild?
À vontade.
Já, inclusive, a gente já vai entrar no lore daqui a pouco, então fique à vontade.
Cara, quando você vai retirar ela do pedestal, cara, ela suga a vida do Link porque ele não tem força o suficiente pra empunhar a porra da espada. Olha que... Porra, é lindo isso. É lindo. Nos outros
poético.
Jogos... Você tem que ter os itens necessários, né? Os pendões da coragem, as pedras. E aqui, acho que você precisa ter uma quantidade de vida que é consideravelmente grande. Você precisa de pelo menos 13 corações, se
acho
eu não me engano.
São 13, isso aí.
Caralho, isso é muita vida.
É muita vida. Considerando que pra formar um coração você precisa... É 13.
13 do coração.
Faz a Master Sword agora, faz.
Confirma.
Ué, faz o L de Link, porra, olha aí, ó.
Faz o L de Link. Você precisa, então, pegar os corações. Ela tem toda uma lore. A hora que você pega a espada, você fala, porra, legal, vou usar a Master Sword. Bicho, ela só funciona efetivamente nos inimigos que estão enfeitiçados pela Blight lá do Ganon, pela praga, sei lá, pela maldição do Ganon. O resto dos inimigos, ela descarrega muito rápido, mano. Ela parece um iPhone 3, caralho. Ela descarrega em 15 minutos, aí você tem que esperar uma cacetada no jogo pra voltar a usar ela.
Isso
e
foi
aí...
muito específico, amigo. Tá, mano, tudo bem?
Ah, não, cara.
Não, não tá, cara. Claramente não tá.
É muito chato isso, cara.
É bem
sério.
Chato, cara.
É muito chato, cara. É muito chato. Na moralzinha.
É, não dá pra consertar a arma... No jogo, né? Você teria que pegar outra mesmo.
Não.
Tem como...
aí você tem um povo no jogo que é ferreiro e os caras não podem consertar a arma pra você, velho. Ah, pelo amor de Deus.
É o Tiltas.
Caralho, você é o Tiltas. Coleta uma infinidade de minério nesta porra deste jogo e você não pode usar minério nem pra forjar arma, nem pra consertar arma. O que, que você faz com o minério? Enfia no cu, né?
Enfia no cu, isso aí.
Qual qual é dessa Hyrule aí? Ela já tem uma classificação oficial na timeline da franquia? Pra qual parte da timeline esse jogo tá?
Não.
Não.
Acabou ela o podcast.
É uma timeline separada.
Aí é uma quarta variação da timeline?
A timeline de Zelda se divide em três depois de Ocarina of Time.
Isso, pronto. É, porque no Ocarina of Time ele existe um momento ali em que o Link, ele teve sucesso ou ele foi derrotado. E se ele teve sucesso, é se,
se o eu Ganon... joguei, foi sucesso.
Então, mas calma aí, deixa eu...
Nossa,
nossa,
foda. Nossa, o show tá muito foda.
Que é só sucesso.
O jogo vai do Skyward Sword, Minish Cap, Four Swords e Ocarina of Time, ele é uma única linha. Até aí. O jogo se divide em três linhas por causa da viajada no tempo que o Link dá. Ele faz muitas viagens no tempo e vai dar merda, né?
É muita erva de coroque aí, é muita folha de coroque,
mano.
E aí tem três linhas do tempo. Uma, o Link perde pro Ganondorf, que é onde Hyrule se fode e vem o Link to the Past em diante ali. Aí tem o Majora's Mask, que é o Link voltando pra era criança dele e ele seguindo, que aí é o Link, o Majora's Mask, o Twilight Princess e outros da mesma vibe. E por fim, nós temos onde o Ganondorf ele é selado, que seria, tipo, venceu. O Link venceu full win. Ganhou, botou o Ganondorf pra mamar, botou a Zelda junto. E aí fez o
se o Ganon fosse já... se o Ganon fosse dublado pelo Matthew Mercer já, o Leon ia pra esse caminho aí, com certeza.
Então, é isso. Aí, então, quer dizer, vocês estão me dizendo, então, que o Zé Mané aqui do Bafo do Selvagem, ele não está em nenhuma dessas timelines.
Na verdade, o que dizem, porque assim, a Nintendo não confirmou nada, mas o que dizem é que essa história do Bafo do Selvagem, né, e o próximo jogo, Tears of the Kingdom, que a gente não vai falar muito, né, porque o cast não é esse.
Teremos um em breve, inclusive, audiência, fica ligado aí.
É, isso aí, fica ligado. Ele se passa anteriormente ao Skyward Sword, né, ao que daria origem às ilhas habitadas de Skyward Sword, que é o primeiro jogo da timeline, né, oficial da Nintendo.
Sim,
né?
sim, é o que teria dado origem da lenda de Zelda, de fato, né?
Isso, é o que dizem, mas ainda não foi confirmado. Até o momento que a gente sabe é que é uma linha separada, né? Ele é uma linha própria.
Perguntarei,
né,
uma coisa. O Skyward Sword é o que tem a Fi, que é mais ou menos a criação da Master Sword, certo?
Ela é o espírito da Master Sword.
Ela, né, é o carregador. Ela é o carregador.
Isso.
Ela é o carregador.
Já entendemos tudo.
Faz sentido.
Já entendemos tudo. A timeline está correta.
Olha aí.
Está correta. Então, o jogo, tecnicamente, ele seria muito antes da Lenda de Zelda como conhecemos, então, né?
Beleza. O Breath of the Wild, ele se passa 1000 anos depois dos eventos daquele spin-off Musou, né, que saiu 1 ou 2 anos depois.
1000 anos? 100 anos?
Acho que são 100 anos. São 100 anos.
100 anos, 100 anos. Desculpa. 100 anos.
Não, você só errou por 900. Tá tudo bem, cara. É um erro humano.
É isso. Relaxa. Tá tudo certo, porra. Tudo certo.
O que é uma vírgula errada num projeto de engenharia? Relaxa.
Nada, que isso.
Tá, isso, mas isso tudo é sem confirmação oficial, diferente da timeline de Zelda, que tem livro explicando, né?
Isso, beleza. Isso.
Ok, tá. Esse é um ponto. Outro ponto é... E essa Hyrule aí, hein? Porque assim, a gente já viu várias Hyrule, né? Hyrule é igual o Link, tá sempre mudando. Hyrule já foi um mega reino, já foi a Terra-média, já foi o mundo de Dark Souls, já foi Santuário de Diablo, e agora ele é... Esse é o melhor Hyrule de todos os tempos? O que vocês acham?
Cara, sem dúvida.
É a que você tem mais detalhe de exploração e...
Eu quero dizer fora do gameplay, eu quero dizer assim, é a Hyrule que tá apresentando, em termos de lore mesmo, mais rico, mais legal...
Porque...
Talvez de história, não sei se muito de história, né? Porque como é uma Hyrule que ela tá devastada e são poucas as cidades habitadas, né, do mundo... O que conta muito mesmo da história, talvez, ali de Hyrule sejam exatamente as imensidões vazias, né? Que estão destruídas, né? Enfim, eu acho que é o que mais conta a história, né? Mas de lore mesmo, acho que você vai descobrindo conforme você vai conversando com os poucos habitantes que tem daquele
mundo. Eu gosto, né, muito que o Onuma, ele topou a ideia de você colocar o mundo como se fosse um Mad Max. A galera que vive lá tá pegando remanescentes de uma tecnologia, de uma civilização que era muito foda. E a gente não pode negar a existência deles, porém, também não ajuda muito a gente ficar procurando o porquê das coisas. Não é basicamente isso. E não puxando muito, né, mas eu acho que vai ter que ser citado de alguma maneira. parece que as continuações desse Breath of the Wild vai ter mais ou menos a mesma vibe, né? De você pegar tecnologia antiga de um povo antigo que só o Link aparentemente é descendente, por isso ele pode usar, né? Parece que essa é a história, não era isso? Eu acho essa uma direção em termos de narrativa muito bacana, mas ela é difícil de explorar. Sem que fique parecendo muito Stargate Atlantis, sabe? Não sei se eu me fiz... Que, tipo, senão fica assim, cara, egípcios na verdade eram alienígenas. Não, calma, eu acho isso uma merda.
O que eu acho mais fora desse lado aqui em relação ao mundo, enfim, é o que a gente sempre fala bem aqui de Dark Souls, de Elden Ring, que é como o jogo conta a história do mundo pelo design dos lugares que tu visita. Cara, eu, quando joguei pela primeira vez, eu comecei indo pro reino do Zora.
Eu também.
Zora é o pessoal da água?
Isso, povo da água. Isso. Sereias lá, enfim. Quando tu sobe aquela montanha chuvosa e tu vai, tipo, chegando no reino deles, e tu vê aquela cidade, aquele castelo, enfim, do Zora ali, com aquele visual foda que é, cara, é uma construção muito massa ali daquele povo que tá escondido, né, numa montanha que é topo de um rio ali, enfim. Cada local do mundo aqui é legal demais, mas eu, assim, eu tenho na memória muito claro essa hora do jogo, saca? Que tu tá um tempão explorando vários campos já ali, verdejantes e florestas e tal, e de repente tu se encontra num mundo que é tipo um monte de cachoeira, um monte de rio, um monte de água, e é natural, cara, o mundo faz sentido. Eu acho foda que tu vê o mundo quase que como um todo lá do começo daquele platô do tutorial do jogo. E tu vê, tipo, lá o vulcão lá na frente. E tu vê ali aqueles rios com cachoeiras também pra um cantinho ali. E tu chega lá e tu explora. E é foda, cara. É muito bem feito.
É muito orgânico, né?
Então, o modo
né?
que o mundo fez pra conseguir colocar de modo... É bem isso, cara. Modo orgânico pra caramba. Essas regiões. E contar a história dos povos ali desse jeito foi muito bem feito.
Até nessa parte do Zora, você vê que cada região ali onde tem os seus povos, né... eles são bem característicos, né? Você vê que ali os Gerudo, ele tem uma adaptação ao calor, né? Ao deserto, né? E tudo mais. Os Zora, eles têm uma... Como eles são um povo de água, né? Eles são um povo híbrido, né? Na verdade. Você vê que muita coisa tá atrelada e chove o tempo todo praticamente, né? Naquela região, né? Dos Zora. Lá na montanha também, na Death Mountain também, né? Onde tem ali os Gorons também, praticamente tudo é muito rústico, né? Tudo muito baseado em pedra, em cavernas, né? E tudo mais. E o povo também da Terra do Revale também, né? Ali daquele cara, é muito característico, uhum, uhum. Né? E as poucas cidades que tem, elas são muito distintas, né? Nada é igual.
Cara, né? Eu achei...
tudo é bem característico.
Eu achei fantástico a primeira vez que eu joguei e eu cheguei em... Kakariko Village, ela é muito distinta dos outros povos. E aí você vai depois lá pra aquela cidadezinha onde tem o laboratório. Eu esqueci o nome. Uhum. Que você dá o primeiro upgrade no Chica Slate também. Cara, é muito legal a maneira como eles contam através da arquitetura, das regiões. A minha região favorita no jogo é o deserto, cara. Quando você... começa a explorar o deserto e você vê os esqueletos daqueles bichos de areia, que, pô, uma referência muito foda à Duna, né? Mas numa outra estética, num outro formato.
São os estalfos desse jogo?
Não, cara, é como se fosse uma baleia de areia, da areia, sabe?
Caralho!
Tem um formato como se fosse um mamífero parecido com uma baleia.
Sim,
e quando
sim,
você
sim,
chega
sim,
no deserto, você tem um esqueleto, assim, monstruoso de uma delas. Uhum. E aí você abre toda uma side quest em torno desses animais pra descobrir o segredo deles e tal. É muito legal. Essa forma como eles colocam a lore na estética é muito foda.
Não, e a forma como você tem que atravessar o deserto também, né? O transporte que você tem que usar pra atravessar o deserto, que você usa aquela lontra, né? De esqui, né? E até pra chegar onde estão ali aqueles ninjas também, né?
O clã Yaga,
né? Caralho, é muito, muito legal a forma... Você explorar a masmorra do clã Yaga também, ele conta muito
muita
história.
Legal,
ali,
muito
né?
Legal, muito legal.
É muito legal, é muito
Você
legal.
Você tá dando vontade de jogar o jogo, seus arrombados do caralho.
Por que será?
Uma das coisas que eu mais gostei também quando a gente começa a explorar e que talvez faça sentido com a lore da franquia como um todo, mas são os dragões, cara. A primeira vez que eu vi um daqueles dragões voando pelo céu, meu Deus do céu. Eu falei,
caraca, que visão.
Que porra é essa? Visão. Exato, é uma visão. E aí a trilha sonora muda, o clima do jogo muda, o clima assim,
sim,
o ambiente do jogo muda, né? Você
o ambiente muda.
Começa a tomar lufadas de ar e, cara, é muito foda, cara. É
isso
muito
é
foda.
A parada
muito.
Que o jogo faz de mais certo, cara. É te instigar a explorar mais de modos que tu fica assim, ó, cara, que porra é aquela que eu tô vendo ali no horizonte ali? Então, pô, tu vê, tipo, caindo uma estrela cadente, por exemplo.
Nossa, muito legal isso, cara.
E, tipo, num jogo pior do que Zelda, ia aparecer na tua tela um tutorialzinho falando assim, ó, uma mensagenzinha, ah, siga aquela luz, pode ter alguma coisa interessante lá.
Exato, exato.
E no Zelda, cara, a paradinha cai, tu vê brilhando e foda-se, irmão. Tu quer ir, tu vai, tu não quer ir, tu não vai. E cara, e tu vê, tipo, muita coisa foda. Esses dragões são a parada mais foda nesse sentido mesmo, cara. Que tu vê, do nada, um dragão voando na puta que o pariu. Um dragão daqueles dragões chinês, né? Aquelas serpente voadora absurdamente gigantesca.
Lindo,
maravilhoso, lindo, maravilhoso. Lindo. E, cara, ele tá lá voando de boa. Ele não é um inimigo que vai te atacar. Ele não é, tipo, uma side quest tu pegou que, tipo, ah, procura o dragão X. Não, é? Não, tu tá andando pelo mundo e tu vê a porra do dragão voando lá na puta que pariu. E tu pode seguir lá e tu pode encontrar...
Ele é um ser, né? Ele tá ali. Ele tá ali.
Tá ali, isso. E tu pode interagir com ele, não é só também uma visão. Tu consegue interagir com ele. Tu consegue, né, fazer coisa ali de pegar escamas dele pra fazer alguma coisa depois com isso. Tu consegue atacar, entre aspas, o dragão também ali, se tu, né, alcançar e tal. É um desafio conseguir fazer isso, inclusive.
É um desafio muito legal, inclusive.
E é muito foda, cara.
Sim, sim,
também
sim.
É muito foda quando aparece aquele... Eu não lembro se é um unicórnio, se é um cavalo... Aquele branco que aparece, é um unicórnio, né?
É tipo um unicórnio.
Que daí tu tem que seguir pra uma fonte lá escondida e não sei o quê. Cara, esses eventos dinâmicos que o jogo tem, que não são side quests marcadas, que não são uma coisa que alguém, não sei o que ela te falou, tu só encontrou e deu e tu vai atrás, é que são mais fodas. Isso eu acho fenomenal. E se fosse só uma coisa que tu visse ao longe e não faz nada, já seria legal. Porque, tipo, tá uma coisa legal do mundo ali que eu vi, beleza, show, tranquilo. Mas o jogo consegue te fazer interagir com aquilo de modo muito criativo, de modo que te recompense bem. Eu acho que a chave do Zelda é isso, cara. É te dar um mundo que tu quer explorar. Não só porque é legal explorar, mas tu sempre tem uma coisa que tu vai conseguir de recompensa. Algum material diferente, alguma coisinha a mais pro jogo ali tu vai conseguir encontrar, alguma recompensa por ter ido atrás daquele negócio, né? Então, é legal explorar não só porque é massa o que tu explorou, mas porque tu encontra algo de recompensador pra ter ali, pra, enfim, ter uma coisa mais palpável pra te falar, pô, eu realmente fui até lá e consegui isso.
Ele é muito recompensador,
então,
né?
Então, cara, cada região, cada área, tem uma região que é tipo, tem aquele canyon gigante que divide, assim, tipo, o mundo ali em duas partes, né? Que tem no fundo do canyon, ali no cantinho do mapa lá, tem meio que um templo também, cheio de inimigo lá com os lasers fudidos e tal.
Uma das coisas mais legais, cara, quando eu descobri também, e que aí eu fiquei, caralho, o que será que eu vou encontrar aqui? Foram aqueles labirintos, né? Você Sim. tem quatro labirintos espalhados pelo mapa do jogo, e aí quando você entra ali é uma construção completamente opressiva, né? Porque, pô, é um labirinto, você precisa encontrar o caminho.
O muro é, tipo, muito alto, muito gigantesco.
É muito alto, é tipo portões de Mordor, assim, pra dar uma Isso. referência pro ouvinte.
Caralho, é muito...
É muito alto.
É muito
tem
foda.
Tem muito guardião, tem muito inimigo dentro. Tem labirinto que tem os como que é o nome daquele centauro, cara, que é um dos inimigos mais fortes?
Os Lynels.
Cara, tem labirinto que tem Lynel dentro, rondando os corredores, e você fala, mano, o que que eu vou encontrar aqui dentro? E aí, todo esse organismo que o jogo cria, ele te recompensa. Então, embora o sistema lá, por exemplo, de arma seja uma merda, você ainda consegue se sentir recompensado pela exploração que você faz nesse jogo, cara. Isso é muito foda.
E olha que foda, cara, tipo... O labirinto, o que aí tu pensa, né? Se fosse um jogo pior do que Zelda de novo, né? Seria como? É um labirinto, beleza. E daí tu pode escalar a montanha no jogo, mas chega aqui na parede... Ah, a parede é lisa, sei lá. Cara, aqui não. Tu pode escalar o labirinto ali, a parede, se tu tiver, né, nível, preço, estamina, enfim. Só que o labirinto, irmão, não é uma coisa plana, né? Ele tem caminhos por baixo e por cima e túneis e um monte de coisa. Então tu consegue até que meio que... subir nas paredes ali e ver por cima e tentar se planejar um pouquinho, mas tu vai precisar explorar lá pra baixo os caminhos. E daí tu encontra depois no final meio que um buraco que dá pra uma porra de uma área gigantesca embaixo do labirinto.
com, enfim, um segredo, enfim, cara, é muito foda, cara, é muito foda. É isso que eu digo, cara, é tudo que tu encontra de fenomenal aqui te recompensa com um gameplay foda e uma coisa legal no final. A parte que eu acho mais massa do jogo, mais foda do jogo, é aquela ilha que te reseta o teu progresso. Tá ligado?
Ah, isso é muito legal, cara.
Caraca, eu não sabia dessa ilha.
Sério mesmo?
Sério? Eu não
sabia dessa ilha. Tipo, juro pra você. É uma mini ilha que tu vai jogar um mini joguinho do Zelda ali de novo, do começo ao fim, basicamente.
Do começo, é como se você estivesse no platô de novo.
Isso, tu precisa, tipo, meio que se... Caralho. Upgradear de novo pra conseguir fugir, né?
É genial isso aí.
É genial, tu carrega. Eu... E quando tu sai da ilha, tu pega o que você tinha de volta?
Pega sim, tudo que você tinha de volta. Pega tudo de volta.
A ilha, ilha é, na verdade, uma shrine. Você precisa resolver o desafio da ilha pra receber a recompensa da shrine.
Isso aí. Isso.
Olha, importante, você entrou num ponto muito bom aí, ô Bruce. Shrines são as novas dungeons, é isso?
É, elas entram como se fossem os puzzles das dungeons tradicionais, porque afinal de contas elas têm uma mesma ambientação. Elas têm uma mesma estética.
Sim, elas são curtas também, né?
São muito curtas, né? Depende muito da sua inteligência também. Tem umas aí que eu fiquei horas, né? Tem umas que eu fiquei horas.
Tem isso, tem velho.
São 120 shrines.
Isso, isso.
São 120 sem as expansões.
Aí depois vem mais umas 30 ou 40, eu acho, na expansão.
E você precisa fazer as shrines pra receber um orbe espiritual, se eu não me engano. Isso, e esse orbe vai servir pra que você dê upgrade nos seus corações ou na sua barra de estamina, né? No seu círculo de estamina, na verdade.
Isso aí, isso aí. Isso,
e, cara, isso. Eu achei as shrines geniais. Eu senti falta das dungeons mais tradicionais, porque eu sempre achei elas muito criativas e muito desafiadoras. Uhum. Principalmente os templos de água, né? Não tem um templo de água na franquia Zelda que seja um passeio
que eu menos gosto.
Eu também, cara. É meio zoado, mas é legal como desafio,
é
verdade.
Ah, sim, é. Isso
então, não, eles são desafiadores pra caralho. Não são legais, mas são desafiadores pra caralho. Mas eu acho as shrines muito boas, cara. Eu fiz todas. Não consegui fazer todas sem usar um guia na internet. As últimas foram muito difíceis de encontrar. Mas, cara, eu achei...
Não é vergonha admitir isso não,
não,
tá,
não,
gente?
São muitas. São muitas. E a maneira como elas estão escondidas no mapa, gente, é muito desafiador, velho. É muito desafiador.
Tipo assim, eu fiz todas sem usar guia pra resolver.
Ah, sim,
mas
isso
pra
sim.
encontrar, não, tá. Cara. Eu acabei de procurar, assim, eu desisti de procurar, eu tinha umas 110, mais ou menos. Então umas 10, eu falei só, peguei um mapa com 10 faltando e achei as 10. E daí eu fiz. Inclusive, tem algumas que são muito geniais, cara. Tem uma que eu lembro demais, assim. Tem duas shrines que são gêmeas.
Ah, então, ótima, ótima.
Tu entra em uma delas e tem que resolver, tipo, meio que um puzzle ali, colocar umas bolinhas no lugar certo e tal. E uma shrine dá a solução da outra.
Que da hora, então, velho.
Sim, cara, é demais, é demais essa shrine.
É muito foda, é muito foda. Então tu entra em uma primeiro, tu fica assim, que porra é essa, mano? Não entendi o que é isso aqui. O que tá acontecendo?
É.
Aí tu tenta, desiste, vai
embora.
É genial. Aí puxa uma outra que é igual, só que diferente. Aí tu fica assim, ah, entendi, arrombado, entendi. E elas são também, tipo, em lugares que são espelhados no mapa, assim, dá uma dica pra ti que elas são gêmeas. É muito foda, cara. As shrines... Elas são curtinhas, são desafios ali curtos. O que eu acho que combina muito bem com o que o jogo propõe a fazer pra ti, que é explorar o mundo de modo muito aberto. Então não te prende muito numa região só por muito tempo.
E as shrines também, elas servem de pontos de teletransporte.
É verdade.
Né? Então, o que facilita muito a exploração do jogo, né?
E é mais assim, tipo, se tu quiser, tu pode passar reto e não fazer agora a shrine.
Sim,
se fosse
uma
dungeon gigante da história e tal, tu não pode fazer isso. Tem que fazer e deu, não tem essa. Mas, pô, não tô afim agora, foda-se. Passa reto, não é o fim do mundo, tu perdeu um orbe só, depois vai lá...
Deixa marcado, você quiser voltar.
Depois vai lá e faz, tranquilo, show. É muito bom, cara.
Algumas que aparecem logo no começo são as Tests of Strength, que você tem um mini guardião dentro delas, e algumas são muito complexas, já. O guardião é muito forte logo no começo, então você não tá com a armadura bem equipada, você não deu tanto upgrade na armadura. O que eu achei muito legal... Voltando lá no esquema de crafting de novo e nas armas, né? Tipo, a durabilidade de armas é uma bosta, mas a variedade de armaduras do Link e a funcionalidade são geniais.
Compensa.
Geniais. Eu cacei todas as roupinhas, porque é Fashion Zelda aqui mesmo.
E really Fashion Week
aqui. Cara, eu catei todas as roupas e é uma delícia. Tem roupa que te ajuda a escalar melhor. Tem roupa que te ajuda a enfrentar guardião melhor. Cara, você consegue usar muitas roupas. Você consegue variar muito, cara. A roupinha verde do Link
clássica existe no jogo, inclusive. Tá lá.
Existe no jogo, existe no jogo.
A túnica verde clássica. A túnica de Kakariko. Aham, bacana.
Tem uma túnica que te deixa ver a vida dos inimigos. Essa túnica também é muito legal. Puta, tudo nesse jogo, assim, no que ele faz de mecânica e em relação ao audiovisual dele. Cara, tudo é muito foda, tudo é muito foda.
O audiovisual é um show à parte, né? Porque não, a música e a falta da música, o silêncio, ele é muito enriquecedor para a experiência da história, né? Então, não só da história, mas para a experiência da sua jogatina, né? Naquele momento, para te colocar ali dentro, para você viver aquele mundo, né? Porque não adianta nada uma ambientação muito boa, mecânicas de jogabilidade muito boa, se o som do jogo e a música do jogo não te mergulham de fato ali pra dentro daquele mundo, cara. E tudo o que ele se propõe nesse ponto é perfeito.
É, cara, um ponto que a série nunca errou foi na música, isso é fato. Eu posso falar mal aqui de um Zelda ou bem de outro aqui, mas a música foi boa em todos os Zelda sempre. E aqui não é exceção, eu até acho que aqui é acima da média, inclusive, da série, que já é bem alta.
Pra caramba.
E uma razão pra isso é o que tu falou, Marcelo, é o silêncio que tem às vezes. Dark Souls começou com isso quando não começou, mas tipo, deixou mais popular essa estratégia, né, de música. De tu ter a música no boss e não ter a música nas fases, no, na exploração e tal. Pra pontuar ainda mais quando a música entra em jogo. Isso é muito foda aqui no Zelda, porque tu explora o mundo e tu ouve o som do mundo. Tu não tá ouvindo música, tu tá ouvindo os rios.
Isso é muito legal.
Tu tá ouvindo as árvores, o vento. No máximo ali é um piano bem suave, pra dar um toquezinho bem leve de música na exploração. Mas aí vem o boss, irmão, e a música vem com tudo. E é aquelas músicas orquestradas, sinfônica, épica pra caralho e tal. O modo que o jogo usa a trilha e o modo que o jogo não usa a trilha, quando não tem que usar, é muito bem feito.
É o que o Ghibli chama de preencher espaços com o vazio, que é muito importante, porque é muito difícil de fazer em qualquer mídia. É muito foda.
Tem um detalhe muito, muito foda na hora que você tá no silêncio, né? Que você ouve o ambiente e tudo mais. Você ouve você andando e o seu equipamento meio que roçando no seu corpo, né? E batendo, conforme você tá correndo, no ritmo, sabe? E você ouve isso, porque não é muito comum você ouvir. É um detalhe a mais dentro do jogo, mas que faz a diferença, que faz você se sentir lá dentro de fato, né? Tudo isso contribui pra você mergulhar de fato naquele mundo e naquela exploração. E no silêncio ou na música, você tá se sentindo dentro do jogo, sabe? E as emoções do jogo.
Cara, isso é muito real nesse jogo. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer, às vezes, no momento assim, tipo, estou explorando à toa, anoiteceu. Eu gostava de fazer uma fogueirinha, sentar com o Link e, tipo, só curtir aquele local que eu tô explorando que é novo.
Fiz,
e aí você escuta os grilos,
vezes.
E aí são grilinhos que você pode pegar pra fazer poçãozinha, mas você escuta a vida daquele mundo que é muito solitário por conta dessa calamidade, dessa civilização que desapareceu. E ao mesmo tempo ele tá tentando se reconstruir, porque aí às vezes você tá acampando no meio do nada e aí você vê um viajante passando. E aí ele tá sozinho, ele tá com uma tochinha. Cara, é muito fenomenal, é muito fenomenal.
Acho que a principal característica de todo Zelda, gente, é tentar imprimir um senso de aventura novo o máximo que o hardware permite. Eu acho que ficou bem claro que o que o Ocarina of Time quis fazer. Ficou bem claro que o Skyward Sword quis fazer, embora tenha feito meio mal, mas ele fez. O Twilight Princess também, que ele tem um mapa bem grande, lugares bem diferentes pra você ir, formas diferentes de você explorar, né? Graças também ao emote, ele dá uma mudada. O Skyward Sword, principalmente, porque ele brinca com esse lance da verticalidade aérea. Mas o Breath of the Wild, cara, ele bota o Link lá no Link's Awakening de novo, sabe? Ele coloca o Link como o aventureiro sem rumo, mas com uma missão. Sabe? Tipo, e a missão dele aqui. Isso é uma parada até. Foi sem querer o gancho, mas é um gancho bacana. Qual que é a missão do Link aqui no final das contas, então?
O Link, ele tem que derrotar a calamidade. A missão
o
dele.
O evento que rolou naquele Musou que você me falou.
Isso, é a calamidade. A calamidade, no caso, é o Ganon, né? Que quando você vai no platô, que você olha pro castelo de Hyrule ali no meio do mapa, que tem aquele. Que ela é a calamidade que você tem que enfrentar. Seu objetivo é você encontrar, primeiramente, a Master Sword, encontrar a Zelda e selar a calamidade. Esse é o seu objetivo.
Isso aí, isso aí. Resumindo, tipo, tu precisa encontrar daí as quatro bestas divinas, que são quatro. As dungeons do jogo, basicamente, que cada uma com.
Que são Samuka, Leon, isso. Marcelo e Bruce.
Cada uma,
né?
Com um povo do, okay, mundo, né? Então, uma besta com os Hito, uma com os Goron, uma com os Zora, uma com os Gerudo. E eles vão dar um poder que vai ajudar a enfraquecer a calamidade. E daí, com isso, e a Master Sword e a Zelda, tu vai lá e enfrenta o Ganon. A história é essa, basicamente. O jogo te mostra ali memórias do Link, né? De antes dele ir dormir por 100 anos e tal. Te dá um pouquinho de contexto em relação aos guardiões e a toda a raça anterior, enfim. Mas a história, ela é bem. É mais sobre o mundo e não sobre a missão do Link. Porque a missão do Link é bem clara, objetiva e sem reviravoltas. Não tem tipo assim, nossa, esse era um vilão o tempo todo, ninguém sabia. Não, o vilão é o Ganon.
Pois é.
O teu pessoal ali são amigos, ninguém vai te trair, sei lá o quê. Uhum. E é isso, cara. Uhum. E daí com isso eu queria puxar aqui o seguinte. Além do Link e da Zelda e do Ganon, tem aqui quatro novos personagens que são importantíssimos pro jogo, que são os campeões, um de cada povo, que são muito fodas. Isso. Que são muito fodas. Um amigo
Eles
meu...
são os pilotos das Divine Beasts.
Né? Das bestas, isso aí. Um amigo meu tem os quatro amiibos dos quatro campeões, que são lindos demais.
É o que tem um passarinho, né?
Tem uma. Uma raça, é um passarinho, é o Rito, que são os Rito, é o Revali.
Pau no cu do Revali, hein?
Tretas foram tretadas.
Aí tem o Daruki, que é o Goron. Tem a Mipha, que é do Zora. E tem a melhor das quatro, que é a Urbosa, que é do Gerudo.
Nunca errou. Por isso que eu tô nesse podcast.
Mipha, rainha, o resto nadinha. Vocês
Não. Eu vou sair da gravação.
Eu quero propor aqui o seguinte pros senhores aqui, um rápido top 4 aqui dos Guardiões. Eu começo, porque eu propus aqui a parada. O top 4...
A bola é minha, eu faço o que eu quiser.
Deixa eu só te interromper rapidinho. Você disse que tem uma heroína Gerudo, é isso?
Isso, exatamente. Sim. A Urbosa.
Sim,
isso aí.
Urbosa. Tá, deixa eu fazer o meu top 4 rapidinho.
Vamos lá.
Urbosa é o nome, né?
Isso.
Em primeiro lugar, Urbosa. Segundo lugar, Urbosa. A terceiro lugar, Urbosa. Em quarto lugar, o passarinho.
E o resto é uns bosta, entendi. Tá.
Cara, Gerudo. Passarinho, cacete. Vai se fuder.
Gerudo, cara. Revalha Gerudo,
o caralho. A minha ordem é a seguinte. Top 1, Urbosa.
É que eu tô procurando no Google Urbosa. Vai tomar no cu essa mulher!
Top 2, Daruki. Top 3, Mipha. Top 4, Revali.
Nossa, que foda ela, velho.
Eu não vou odiar o Revali. Nenhum aqui é ruim, eu acho. Os quatro são legais, a história dos quatro é legal, é da hora. Eu curto todos. Todos têm seu lugar no mundo ali, bem legal. Mas é que a Urbosa é foda, cara. Vai tomar no cu.
Nossa, ela, porra. A arte oficial que eu tô vendo dela aqui, irmão.
Leon, você está vendo a arte oficial dela, que ela está de costas?
Mommy, step on me, please. Eu tô vendo a pose dela do Amiibo.
Okay.
Eu tô vendo a pose.
Então, o Leon, você consegue jogar com ela no Age of Calamity, hein? No Musou.
Eu tô baixando aqui na minha Nintendo Shop aqui.
Isso.
Leon. Shop Pro. Lembra que eu falei pra você que você encontra a caverna lá no deserto Gerudo, com equipamento Gerudo? É o escudo e a alabarda dela. Pra que eu vou me preocupar em pegar o item dos outros filha da puta no jogo?
Pau no cu da Iron Sword número 98, cara.
O tridente da Mipha é foda.
Não, o tridente é bom. Não, cara, as armas dos campeões todas são boas, mas a Urbosa...
Sim, são.
A Urbosa, entendeu? A Urbosa.
O tacap do Daruki, cara, puta que pariu.
A pergunta de $1 milhão, na verdade, que eu vou fazer agora é a seguinte, os senhores têm que me responder com sinceridade, com honestidade, que vai definir pra mim se esse jogo vale de fato o meu tempo.
Vamos lá.
Dá pra eu usar a roupa dela com o Link?
Dá.
Dá, né?
Então, dá Urbosa, no caso. Consegue, não dá Urbosa, mas você consegue usar uma roupa das guerreiras dos Gerudos.
É, não é tipo Urbosas, whatever, o nome do set, sabe? Mas é igual.
É isso.
É, se não for igual, é bem muito parecido.
É, você é usar roupa do dá pessoal, pra usar roupa tradicional Gerudo.
Sim.
Estou
sim.
falando dá. De dançarina do ventre, meio assassino, meio assamita de Vampira Máscara.
Sim.
Gente, eu acho que temos aqui então um vencedor, né? Do jogo. Que eu vou jogar.
Aí, é GOT. É GOT, aí.
Acabou! Vamos lá, senhores. Top 4 aí, quem não falou ainda, pelo amor de Deus.
É verdade, por favor, falem.
Cara, eu vou de Urbosa, top 1.
Correto.
É... Daruk 2.
Correto.
Mifa 3.
Correto.
E Ravali 4.
É nóis. Correto.
É... Mifa, Daruk, Urbosa e Não Existe o Rebali.
Não existe o Revali. O Revali não é tão ruim assim. Não é, ele não é ruim, cara.
Não, o Revali é da hora.
Não é. Revali,
ele é meio arrogante, cara. Ele é meio arrogante. Mas o poder dele é essencial pra explorar o mundo, cara.
Não, ele é arrogante porque ele pode ser, né, cara? Porra, ele merece ser arrogante. Ele é foda. Vou começar aqui o bloco 3 aqui agora com essa parte então de falar de momentos. Contando aqui a historinha de quando, pela primeira vez, eu refleti um laser de um guardião, porque puta que o pariu.
Que momento lindo. Que momento.
Que momento.
Quando tu faz isso, cara, porque assim, tu começa o jogo, tu enfrenta, tipo, o Bokoblin, tem lá um golem de pedra na floresta e tal, um monte de coisa bizarra. Natural e monstrinhos, fantasia.
Que depois você pega o jeito, é de boa bater nesse golem.
Isso, é de boa, tranquilo. Tu escala ali ele e tal. Mas assim, é fantasia pura e simples. Mas eu sou muito fã de jogos, livros, filmes, enfim, histórias em geral aí, que misturam sci-fi e fantasia. Eu acho foda demais isso.
Gostamos.
E o Zelda, ele é isso nesse jogo. Tu é um herói que, embora tu use espada, escudo... né, fogo na espada e flecha e tal. Você também tem ali poderes de um tablet, basicamente. E os inimigos que tu enfrenta no jogo inteiro costumam ser inimigos fantásticos. Goblin, centauro... Mas aí tu às vezes encontra uns inimigos da época antiga do mundo aqui, que são os guardiões. E aí quando tu encontra pela primeira vez o guardião no jogo e tu morre pra aquele laser, tu fala assim, ó, cara, eu nunca vou conseguir... passar essa merda.
É porque é quase insta-kill, né? É quase insta-kill.
Sim,
no começo.
É insta-kill essa porra, é isso aí. Mas assim, o momento que tu, pela primeira vez, reflete a porra do laser com o escudo que permite fazer isso, é um momento de triunfo que tem sobre o jogo que eu acho muito foda, cara. Eu acho que assim, o momento dos memoráveis, eu falei de alguns aqui agora há pouco, no bloco passado, que foi ver um dragão pela primeira vez, por exemplo, ou achar aquela ilha foda e tal. Mas, assim, bem específico aqui, o momento que eu refleti pela apenas um laser do Guardião, eu achei uma parada foda pra caralho. Foda demais.
Cara, eu acho que um momento que eu achei muito foda, depende muito do começo que você faz no jogo, obviamente, mas foi quando eu encontrei o primeiro Linel, no meu caso, o primeiro, lá indo pra Zora's Domain, faz parte, né, do contexto
sim,
ali.
Sim, é aquele de trovão,
isso,
né?
Isso, faz parte do contexto ali de Zora's Domain.
Que delícia.
E você tem como fazer uma esquiva, né? Uma esquiva de último momento, assim, que o tempo do jogo fica em câmera lenta e você consegue dar um flurry attack no inimigo.
Esse é o nome do ataque, inclusive.
É, e aí eu não tava tão bem, né, no timing dos inimigos, ele varia bastante. E o primeiro flurry attack que eu consegui fazer fora do tutorial foi no Linel. E aí eu falei, ah, moleque, agora vai. E aí, tipo, cara, ali eu senti que eu estava manjando muito no jogo, sabe?
É
porque, obviamente, um guardião me matou enquanto eu explorava no laser. Eu não consegui dar o parry no laser dele de primeira.
Uhum.
Mas a hora que eu enfrentei o Linel, e ele é um inimigo muito forte no jogo, né?
Linel acho
que
é aquele, muito, é aquele muito... centauro
isso,
mais
isso,
bestial. Isso parece mesmo. Um leão centauro, né?
Não, e ele é isso, super imponente. Isso. É um baita design de inimigo. Gostei pra caramba. E a hora que eu fiz isso, eu falei, ok, é por isso que eu gosto de Zelda, tá ligado?
Tipo, eu sou foda.
É muito foda.
O meu momento mais memorável, assim, de todos os momentos que esse jogo proporcionou, eu acho que foi a primeira vez que eu consegui, que eu fui pra Zora's Domain. que você tem que seguir um caminho, tá chovendo pra caramba, trovejando.
Nossa, esse caminho é difícil.
E é um caminho ultra difícil, porque tem muito inimigo, principalmente inimigos elétricos. É, você ainda não tem proteção contra a eletricidade, né? Então você tem que tomar cuidado, você tem que atacar com flechas, né? Enfim, você tem que subir com muito cuidado. E é um caminho muito longo, é um caminho muito tortuoso, né? E com muitos inimigos. Existe até uma forma de você pegar um atalho, mas esse caminho e a chegada pomposa até as Horas do Homem, cara, acho que foi um momento que eu me senti mais recompensado, assim, tipo, caraca, eu consegui, sabe? Eu enfrentei Lainel pra caramba, já enfrentei muito Goblin, já enfrentei muito Troll, né? Enfim, muitos inimigos mais imponentes, assim, né? Até os chefes das Divine Beasts também são bizarramente fodas, né? De mecânica, enfim. Mas essa subida, né, de Hyrule até as Horas do Homem, cara, é um negócio incrível, assim, sabe? Porque...
Eu partilho muito disso também.
É um momento que tá, assim... Tipo, tudo pode estar dando errado, tudo vai dar errado, sabe? Chove pra caramba, é um negócio muito opressivo, né? A primeira subida, né? E depois ele melhora, né? Obviamente. Mas é muito opressivo, cara. E quando você chega lá em cima, porra, é uma vitória incrível.
Assim, é nesse, sabe, caminho de Zora's Domain que você começa a encontrar os primeiros Lisalfos também, né, cara? E é lotado.
Isso.
Ele é muito mais forte que o Bokoblin. Alguns usam armadura.
Muito, muito mais ágil.
É muito foda. Eles ficam invisíveis, cara, né? Eles se camuflam. É muito foda, muito foda.
Isso, é muito foda.
Vou dizer que mais um. Primeiro é Blood Moon do jogo.
Ah, massa.
Tu não sabe que porra é essa.
Sim.
Porque assim, a audiência, né, o que acontece? Quando passa no jogo ali uma semana no jogo, então 7 dias ali de ciclo de dia e noite, à noite fica uma lua vermelha no céu e, tipo, parece que vai cair a porra do céu e sangue pra caralho, não sei. E o que o Zelda aqui faz de muito correto, muito certo, é não te entregar informações antes do tempo. Então, se fosse um jogo pior aqui, se fosse um joguinho de aventura aí meia boca, que o Zelda não é, porque é um jogo excelente, mas se fosse um jogo meio merda aqui, ia, tipo, na hora aparecer na tela um tutorial, de repente... Explicando, ó, a Blood Moon é quando reseta inimigos no mapa, também resetam baús, blá blá blá, ia te explicar. E daí acabou essa magia de que porra é essa que tá acontecendo. Mas o Zelda pensa o seguinte, e de modo muito acertado, na minha opinião. Pô, o jogador saber o que é a Blood Moon ou não saber 10 segundos antes de acontecer a parada, não vai ajudar ele no gameplay, mas vai tirar a surpresa. Então ele não explica. Do nada fica vermelho o céu, o mundo escurece, começa uma música bizarríssima pra caramba, assim, meio que tipo uns uivos, uns gemidos, sei lá. Uma névoa meio vermelha, meio escura e tal. E que tu fica tipo, meu Deus, eu vou morrer, vai cair o céu em cima de mim, vai dar alguma catástrofe climática no jogo aqui bizarra, não sei. E eu tava... explorando a montanha de boa, catando lá um coroque, na montanhazinha, tranquilo. E daí ficou vermelhinha o céu. Mano, eu larguei aquela pedra no chão, foda-se. Eu saí correndo, que nem um animal. Procurei, tipo, uma caverna e me escondi. Eu pensei, não sei, cara, vai chover sangue do céu? Que porra é essa? E aí não passa lá, aparece lá a ceninha do pessoal reaparecendo, os monstrinhos ressurgindo e tal. E tudo bem, e eu, caralho, bicho, descobri uma parada nova no jogo que eu não sabia. E é isso que é massa. Como o jogo não te explica de modo explícito, ele te explica de modo muito mais te mostrando as coisas, ele cria isso, esses momentos fodas.
Posso fazer mais um momento também?
Por favor.
Cara, um momento que eu achei muito foda também é relacionado às Divine Beasts e especificamente à Divine Beast do deserto.
Eu sei qual é essa hora é foda.
Todo momento ali pra você poder chegar até a Divine Beast, porque, sim, audiência, as Divine Beasts, sim, são, sim, gigantescas, né? Você consegue, sim, ver elas, uh-huh, de muito longe no mapa, isso é muito legal também.
Imagina Shadow of the Colossus, só que dentro de Zelda.
Não, só que bem feito.
Que e isso? Aí,
não, 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 não,
não, não.
Que isso? Que porra é essa?
Não, não, não.
Eu fui quitado.
Deu, pode voltar.
Caralho, olha que aqui, ofensivo.
Pô, o cara foi quitado.
Tá, que ofensivo. Põe a trilha sonora do Poderoso Chefão aí. Você vem no dia mais feliz da minha vida. Você vem na minha casa. Você fala Que isso é ruim.
Mas eu...
Cara, você não beija nem minha mão, cara. Com... Você não fala Don...
Devo... Com... Fala vou me retratar, então. Vou me retratar. Vou me retratar.
Vamos lá.
6 Colossi... Tá bom demais. 12, vai tomar no cu, né?
Correto, enfim, correto.
Amores. Correto. Perfeito. Amor, porque, né? Vai tomar no cu. Mas enfim, você chega no deserto Gerudo, você começa a fazer toda a quest ali pra poder chegar até a Divine Beast da Urbosa, que era a campeã daquela porra daquele camelo. E aí, cara, você tem que fazer uma parada muito massa ao redor da Divine Beast pra poder chegar nela, pra poder escalar ela. E, cara, que momento, velho. Que momento. O cenário... Eu não sei se é possível fazer em outro período do dia, mas eu fiz à noite no deserto, e aí muda completamente o clima e a ambientação do jogo também.
Sim.
A trilha sonora estralando no sucesso.
Caindo raio pra caralho.
Caindo raio pra caralho, você não pode usar equipamento metálico. Cara, é muito bom. Das Divine Beasts é a minha favorita. E aí, só pra fechar o terceiro momento, a primeira entrada no castelo de Hyrule é absurda, cara.
É.
A primeira vez que você entra nesse castelo. O único jogo que me passou a sensação de estar em um castelo depois de Breath of the Wild foi Elden Ring. Nenhum outro... Nenhum outro.
Porque o castelo é uma dungeon maravilhosa, maravilhosa, foda.
Porra, puta.
Ela é extremamente complexa, ela é extremamente bem formulada, ela tem todos os setores do que um castelo e um sistema de defesa para tal
fariam.
O level design desta merda, eu tenho certeza que os caras da From olharam esse castelo e falaram: opa,
bateu pau.
A gente precisa parar e programar de novo aqui o Storm Veil. Vamos parar aqui fazer
isso. E aí saiu bom pra caralho, olha aí.
Exato, cara, porque é o único jogo que chega perto é o Elden Ring.
Falando em bênção divina também, que tu citou aí, é do deserto, Urus. É, eu curto muito todo o momento da Divine Beast do pássaro lá que tava lá, pariu, voando pra caralho. Como tu tem que subir até lá. Todo o esquema também de tu fazer o pássaro ficar inclinado para um lado pro outro, pra acessar as salas
legal.
E tal.
Nossa, sim, essa mecânica é bem legal mesmo.
Em relação a como resolve a Divine Beast, a que eu mais curto é essa aqui do pássaro, cara. Porque eu acho muito foda o modo que ela funciona e tal. Eu acho muito massa tu combater em cima dela e ver, tipo, o mundo lá embaixo.
É, saca? Isso é muito legal, cara. Eu gosto muito dela e da do Daruk também, porque ele tá do lado da montanha da Death Mountain, né? Então isso, você consegue ver também em perspectiva o cenário. Eu acho muito
foda. Outra hora também foda é isso, cara. Tu alcançar a porra da montanha do vulcão ali e tu tá na porra do vulcão. Tem ali a porra da lava ali com os negócios pra tu andar pelos trilhos ali com os carrinhos e tal. E tu, quando começou o jogo, tu subiu aquele caminhozinho da caverninha lá que tem a tua caminha lá, tua maca que tu acorda. Aí tu tem aquela ceninha que a câmera abre e tu vê ao fundo a porra do vulcão. Depois de 50 horas de jogo, tu alcança o vulcão e tu consegue entrar no vulcão e explorar o vulcão. Isso é muito foda, cara. Então, também é massa, cara. Quando tu encontra um lugar que tu viu lá na puta que o pariu e tu chega lá e tu consegue chegar lá e tu consegue explorar. E é foda, e é massa, é muito da hora, cara. Esse jogo, ele tem momentos bons demais de exploração. E repito, é por isso que eu acho que é um jogo tão bom, cara. Porque ele te instiga a explorar e te entrega muito bem a exploração. Sabe?
Ele te recompensa demais. Ele divide, eu acho, o gênero mundo aberto em duas eras agora.
Sim,
e o primeiro momento pós-Breath of the Wild que a gente vê é o Elden Ring, cara. Porque a gente teve outros jogos de mundo aberto já depois do Breath of the Wild. E, cara, eu não consigo sentir o interesse que eu sinto quando eu jogo ele, quando eu rejogo ele, mesmo reclamando da mecânica de armas, entendeu?
Sim,
mesmo não sendo um fã tão ferrenho de mecânicas de survival, toda vez que eu pego, que seja meia horinha brincando em Hyrule ou falando, eu quero zerar de novo, vou seguir a questline principal pelo menos, esse jogo me faz me sentir dentro dele, cara. Toda vez. Ele é fantástico.
Amigos, eu preciso interromper vocês para um comunicado importante. Enquanto vocês estão conversando aqui, eu tô vendo vídeos de Zelda, né? Pra não ficar tão aquém na discussão. Aí eu tô vendo um vídeo aqui de uma arma... Deixa eu pausar o vídeo aqui, que já passou. Bokoblin Arm, que é o braço que eu acho que o Bruce mencionou.
Isso.
Né?
Isso.
O player aqui, ele dropa a Bokoblin Arm no chão e ela fica se mexendo como se tentasse pegar o Link, cara.
É.
Isso.
A arma, isso. Ele tá virando pra mim e... Caralho, vou tomar no cu. Vamos encerrando este podcast, que eu acho que já era um dos mais pedidos também, né, Samuca? Sempre que a gente joga temas lá no Instagram e no Twitter, a galera sempre pede o Zelda Bafo de Selvagem, cara, né?
Desde o começo do podcast, o top 2 aí era Sekiro.
Fizemos.
Ano passado.
Sekiro.
Com o Bruce, inclusive, aqui presente.
Samurai hoje. Da Glock.
Ah, maravilhoso.
And Zeldinha Bafo de Selvagem tava lá também, junto com o Sekiro no top 1. Então agora, estão feitos, irmãos. Tá. É isso aí.
Cumprimos.
Então, a audiência... Querem o quê? Vamos lá, fala pra nós aí.
Quero ver quando é que vão gravar sobre Metroid.
Eu tô esperando. Tá, Marcelão, tô esperando isso aí também,
hein? Vou dizer o seguinte, hein? Metroid Prime Remaster tava esse ano no cronograma.
A gente teve que tirar em função de outras coisas aí mais importantes
teve
pra
que
gente,
tirar porque,
né,
surgiu coisa mais interessante, jogo melhor.
Sim, sim.
Coloca Donkey Kong também.
Aliás, o Sr. Marcelo, que fez com o Persona 5 aí.
Sim.
Persona 5 crescendo no nosso top aí, episódios.
Ai, que delícia!
Rapidamente, top 7 histórico do Galinha já.
Sucesso.
Caralho. Em menos de um mês de episódio, cara.
Sucesso.
E Diablo com Bruce, top 9 também, tá aí.
Quero fazer um anúncio também.
Então, eu vou pedir, então, eu vou aproveitar que é a oportunidade. Marcelão, então faz aí seu jabá e faz seu anúncio logo em seguida, ou o primeiro anúncio, depois o jabá. Mete bronca aí, querido, o palco é teu.
Meus amigos, um anúncio, rapidinho, né? É o episódio do Multipop falando sobre Persona 4 Golden, que os nossos queridos aqui, Samuca e o nosso querido Leon, participaram lá no Multipop, que é o meu podcast.
Yes!
Se tornou o episódio mais ouvido deste ano, disparado, cresce a toda semana.
Deixa eu fazer um parêntese aqui rapidamente. Me parece que cresce a fanbase de Persona no Brasil, hein? Me parece que cresce.
Graças a quem? É o Multipop e o Galinha Viajante.
Respeita a história, irmão.
Exatamente. E aí, o episódio, né, que está crescendo e, inclusive, já chegou ao top 15 da história do Multipop, né? Sendo que o episódio mais ouvido da história do Multipop é o Persona 5 Royal, né? Que gravamos no ano passado. Né?
Com quem então, gravou? Com quem? Desculpa, com quem gravou?
Com quem?
Com
quem da Barbie.
E com o do Six Fighter. Entendi.
Exatamente. E o episódio do Mass Effect, que o querido Samuka participou, se tornou o segundo mais ouvido também lá do Multipop. Passou o The Office e o especial do Homem-Aranha em cinema, que a gente fez também.
Pau no cu do Miranha, isso aí.
Olha aí, muito bom. Então, se vocês quiserem ouvir esses episódios maravilhosos que os queridos aqui do Galinha Viajante participaram lá do Multipop e outros também que temos lá, vai lá, procura o Multipop no seu agregador de podcast favorito, dê preferência para o Spotify, avalie a gente lá e avalie também o Galinha Viajante aí com 5 estrelas. Se você não for avaliar com 5 estrelas, vai tomar teu cu. Né?
Obrigado.
Caralho. Ou você pode mandar um e-mail para paunoseucu@galinhaviajante.com.br.
Ou entre no site paunoseucu.com.br/paunoseucu.html.
E também a gente tá lá na Twitch, né? É só procurar a gente lá como Multipop _ na TV. Então,
Amém.
Temos aí esses
links,
canais de comunicação.
Do Multipop aqui embaixo, sempre desde muito tempo já aí.
É
lá
isso.
Nos podcasts parceiros.
Queridos, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Eu achei muito curioso o fato de que eu estou no do Sekiro, que era um dos mais pedidos, e estou agora no Breath of the Wild, que também foi um dos podcasts mais pedidos pelo público.
Não, e o senhor está também no top 1 do Galinha Ever, que é Cu de Velho.
Prazer imenso. Quero saber, inclusive, quando adicionaremos Zelda TikTok na lista de gravações já, meus amores. Quero saber. Quero estar presente.
Meia-noite eu te conto um segredo. A gente vai falar um pouquinho mais de Celtinha. Até lá, queridos, queridas, querides. Vejo vocês na próxima Quinta Fire. Valeu, falou!
Valeu, beijo!
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Fausto Guimarães,
Carlos Kopperschmidt,
Thiago Esgalha,
Fábio Queiroz,
Eduardo de Castro,
Alexandro Schneider,
Marcela Versiani,
Ian Amorim,
Camila Candomil,
Matheus Menucci,
Renan Ramos,
Cecília Schiffler,
Felipe Fernandes,
Cláudia Marcarini,
Mário Buzetti,
Lucas Nicolas,
André Gomes,
Leandro Andreassi,
Evandro Popi Júnior,
Daniel Barbosa,
Agatha Sofia.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.